Boa noite a todos. Vamos iniciar a nossa sessão. Boa noite aos colegas vereadores. Boa noite a todos que nos assistem pelo YouTube, a todos que nos ouvem pela Rádio Clube, a todos os presentes aqui. Convido o vereador Alencar Apolinário para fazer a oração inicial.
Boa noite a todos. Que Deus possa nos dar discernimento para conduzir essa reunião com bastante responsabilidade. E que Deus nos ilumine nesse dia, nos familiares e caros amigos, e dê para nós grandes vitórias. Vamos fazer a oração que Deus ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Com a palavra, o primeiro secretário para a chamada nominal dos vereadores.
Professor Branquinho.
Presente.
Professor Alencar Apolinário.
Presente.
Doutor Fernando.
Presente.
Danilão da Funerária.
Presente.
Gildo da Mariquita.
Presente.
Ali Prisco.
Presente.
Didé.
Presente.
Robertinho.
Presente.
Vaninha. Justificada a ausência. Devolvo a palavra.
Havendo número regimental, sob a proteção de Deus e em nome do povo de Buritis, declaro aberta a terceira reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 16ª legislatura. Com a palavra, o primeiro secretário para a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da 2ª reunião ordinária da 1ª sessão legislativa da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Buritis, Minas Gerais, realizada aos 20 dias do mês de janeiro do ano de 2025, às 20 horas. Quórum de abertura. Constatada a presença de 9 vereadores. A presidente Vânia Araújo de Souza Lemos declarou aberta a sessão e convidou o vereador professor Branquinho para fazer a oração inicial. A presidente fez uma descrição sobre quem estava presente para o público ouvinte. Passou a palavra ao primeiro secretário para fazer a leitura da ata da reunião anterior, que após lida foi aprovada. Não houve correspondências expedidas e recebidas. Apresentação sem discussão de proposição. Vereador professor Branquinho apresentou as indicações de número 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20, todas de sua autoria. O vereador professor Alencar Apolinário apresentou as indicações 06 e 07, ambas de sua autoria. A presidente vereadora Vaninha apresentou os projetos de resolução número 002 e 003, ambos de autoria da mesa diretora. O vereador Danilão da Funerária apresentou as indicações número 08 e 09, de sua autoria, assuntos urgentes ou relevantes. Fizeram o uso da palavra todos os vereadores, tendo como assuntos relevantes o desvio de verbas nas escolas Gomes, o recapeamento das ruas e iluminação pública na cidade, e ainda a questão da falta de visitas domiciliares por alguns agentes comunitários de saúde. Segunda parte. Primeira discussão é a votação dos projetos. Projeto de Lei nº 01 de 2025, de autoria do Executivo Municipal, aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Projeto de Lei nº 02 de 2025, de autoria do Executivo Municipal, aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Projeto de Lei número 03 de 2025, de autoria do Executivo Municipal, aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Projeto de Lei número 04 de 2025, de autoria do Executivo Municipal, aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Única votação dos requerimentos. Requerimento número 001 de 2025, de autoria do vereador Gildo da Mariquita, aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Requerimento número 02 de 2025, de autoria do vereador professor Alencar Apolinário, aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Única discussão e votação das indicações. Indicação 01 de 2025, de autoria do vereador professor Alencar Apolinário, aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Indicação número 02 de 2025, de autoria do professor Alencar Apolinário, aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Indicação 03 de 2025, de autoria do vereador professor Alencar Apolinário, aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Indicação número 04 de 2025, autoria do vereador Arley Prisco, aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Indicação número 05, de autoria do vereador Danilão da Funerária, aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. A presidente da casa, vereadora Veninha, propôs e foi aprovada a quebra de interstícios para a segunda votação dos itens 01 ao 04 da pauta, colocados em segunda discussão e votação em bloco. Os projetos de lei 01 de 2025, projetos de lei 02 de 2025, projetos de lei 03 de 2025 e projetos de lei 04 de 2025, todos de autoria do Executivo Municipal. Foram aprovados por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Líderes e vereador Dr. Fernando perguntou quais serão os eventos para o aniversário da cidade. Falou que não vai apoiar multisseriação. A presidente da casa, vereadora Vaninha, relatou que recebeu a visita da secretária de Educação e Saúde. Mencionou o projeto Mulher na Política, Sim Senhora, e o projeto de lei Intérprete de Libras. Solicitou a poda das árvores e a manutenção da iluminação pública no bairro Veredas. Além de melhorias nas estradas da Avenida Uberaba, disse que a secretária de Saúde deve cobrar as visitas domiciliares dos agentes de saúde, cobrou a entrega do veículo para o atendimento ao TAE. Vereador Branquinho falou que a educação investimento cobrou a regularização das casinhas das caixas da Vila São Pedro e a manutenção das estradas do Riacho Morto e Vila São Pedro. Cobrou a colocação do nome na entrada da Vila São Pedro. Cobrou o bueiro na rua Castro Alves, esquina com Cristóvão Colombo, no bairro Taboquinha. Vereador Didé requereu a contratação de um educador físico para hidroginástica. Falou que é contra a multisseriação das escolas. Vereador Gildo falou do horário da marcação das consultas na Copago. Falou da implantação da escola EFAM no assentamento Mãe das Conquistas, implantação do projeto habitacional Liberações das Emendas, construção do posto de saúde do PA Quilombo dos Palmares e Mãe das Conquistas, a criação da Central das Associações e do Setor de Produção Comercial Agrícola Familiar, declarou ao apoio de reestruturação do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e a construção da ponte do PA Olga Benário do Rio Mangabeira. A reforma do bueiro do Quilombo dos Palmares e defendeu as moradias populares. Vereador professor Alencar Polinário disse que se reuniu com os monitores de creche, disse que também vai trabalhar em prol da comunidade. Vereador Robertinho pediu apoio para aprovar o projeto de lei para incluir a festa da Dona Margarida no calendário de festividades do município. Coro de encerramento. Constada a presença de 9 vereadores, nada mais havendo, encerrou a reunião e, para constar, assino eu, Danilo Botelho de Araújo, primeiro secretário, Ivânia de Araújo Lemos e o presidente da Câmara, sala de sessões 27 de janeiro de 2025. Devolvo a palavra.
Lida a ata nos termos regimentais, a considero aprovada. Com a palavra, o primeiro secretário para a leitura de correspondências e comunicações.
Não houve nem correspondência pedida e nem recebidas. Devolvo a palavra.
A mesa passa a receber as proposições, informando que cada vereador dispõe do prazo regimental.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador Fernando.
Senhor presidente, estou apresentando duas indicações, indicação 026 de 2025, indicação 027 de 2025, e um requerimento 04. Já estão protocolados na casa e, com fundamento no artigo 43 do Regimento Interno, solicito de Vossa Excelência que as referidas matérias, tendo em vista que não passam pela apreciação de comissões, que já sejam incluídas na pauta. Obrigado.
Pela ordem, Excelentíssimo Presidente.
Com a palavra, o vereador Gildo.
Gostaria de usar também o mesmo termo do Excelentíssimo Vereador, artigo 43 do Regimento Interno dessa Casa. Quero apresentar o requerimento número 003 e pedir a Vossa Excelência que já paute ele para nós nessa reunião. Devolvo a palavra, Excelentíssimo Presidente.
Eu gostaria de ouvir a palavra do plenário para a aprovação dos requerimentos dos vereadores Gildo e Dr. Carlos Fernando para a inclusão na pauta. Estão de acordo? Vamos incluir na pauta. Eu também apresento o projeto de lei que manifestei na semana passada, o projeto número 006 de 2025, que inclui no calendário anual de eventos do município de Buritis a realização da festividade tradicional denominada Festa da Dona Margarida, realizada por ocasião da festa em honra e louvor a São Sebastião. Essa festa, ela ocorre tradicionalmente já há 95 anos no município de Buritis, lá na fazenda da Dona Margarida. Ela é uma promessa da então Dona Margarida para, em homenagem à saúde de um filho que esteve doente durante muito tempo, e ela fez a promessa de fazer essa festa até o resto da sua vida, e assim ela fez. Já faleceu há mais de 20 anos e os familiares continuam fazendo o evento. A festividade ocorre entre o dia 19 e 20 de janeiro, todos os anos, e a família entrou em contato com o vereador Robertinho para incluir essa festividade no calendário anual de festas de Buritis, e por isso achamos muito importante e fizemos o projeto para que seja incluído, e assim eu peço o apoio dos nobres colegas para que seja votado na próxima semana e aprovado e seja incluído no calendário de festas de nossa cidade.
Vereador, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Alencar.
Apresenta a indicação número 021-2025, que sugere ao prefeito municipal e secretário de obras para providenciar a manutenção do asfalto na rua Cristóvão Colombo, próximo à residência 452, bairro Taboquinha. Apresenta a indicação que sugere ao prefeito municipal, secretário de obras, para que providencie o asfalto que liga a Avenida Central e a rua Mangabeira, no bairro Jardim. Apresenta a indicação número 23, que sugere ao prefeito municipal, secretário de obras, para que providencie a poda das árvores na rua 31 de março com a rua Floresta, entre elas. Sugere ao prefeito municipal que apresenta a indicação número 24, sugere ao prefeito municipal, ao secretário municipal, que providencie a manutenção da iluminação pública na rua Princesa Isabel, número 108, na rua José de Alencar, número 269, no bairro Taboquinha. Devolvo a palavra.
Mais alguém?
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Danilo.
Apresenta indicação 025/2025. Sugere ao prefeito municipal, juntamente com a Secretaria de Saúde, providenciar uma ambulância para Vila Serrana. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Declaro aberto o prazo para pronunciamento sobre o assunto urgente ou relevante, informando a cada vereador que dispõe do prazo de 5 minutos.
Pela ordem, presidente.
Senhor presidente, me inscrevo para a segunda chamada. Obrigado.
Me inscrevo para a terceira.
Com a palavra, o professor Branquinho.
Nessa noite, cumprimento o vereador que preside essa casa, o vereador Robertinho, e estendo os meus cumprimentos aos colegas vereadores que se fazem aqui presente. Cumprimento também o público que nos prestigia. Cumprimento o amigo e ex-vereador Elias Melo, que se faz presente aqui também. Estendo os cumprimentos às demais pessoas que estão aqui no plenário. Cumprimentando também o povo de Buriti Cidade, o povo também de Buriti Meio Rural e também as outras cidades vizinhas que estão nos acompanhando nesse momento, nos ouvindo, nos vendo. E sendo breve aqui minhas palavras, dizer ao povo lá do Distrito de São Pedro Praça 13 que, através de uma emenda impositiva de minha autoria, nós tivemos a ideia de, uma ideia nostálgica, né, de relembrar, a praça nossa tinha uma TV que durou muito tempo lá na pracinha, e eu tive a ideia de algo simples, né, de colocar essa TV novamente na praça. Uma vez nós colocamos lá a academia na praça, o playground, os bancos novinhos, banheiros públicos e assim por diante. E aí eu tive a notícia que essa TV já foi licitada, já se encontra, né, já foi compra a TV, e que em breve vai estar sendo instalada lá na pracinha da nossa comunidade, uma TV de 65 polegadas, obviamente que é num sistema de proteção, né, que vai ser colocado lá depois. Dizer também aos professores que vêm me perguntando, muitas pessoas acabam mandando mensagem e perguntando sobre os precatórios do Fundef, né, hoje Fundeb, né. Dizer também que essa ação, a ação civil pública, foi ajuizada no ano de 2017. Nós estivemos em Brasília em um evento naquele ano, e lá eu me deparei com essa questão, e nós trouxemos aqui para Buritis esse assunto e pedi ao prefeito para que pudesse ajuizar essa ação, porque é um direito dos servidores públicos. Então, estou bastante animado e confiante que essa causa será ganha, né, a favor dos servidores públicos, aos professores aqui de Buritis. Dizer que eu consultei o advogado que é responsável por esse processo, e ele disse para mim, que bastante animado, que tem chances reais de ganhar essa causa. Mas dizer a vocês que estão nos ouvindo nesse momento que ainda aguardando decisão judicial, o processo ainda está andando, está caminhando. Lembrando que a causa é superior a 12 milhões de reais, isso lá na época que ela foi ajuizada, hoje é muito mais do que isso. Então nós esperamos que realmente possa ser causa ganha, e logo estará discutindo a forma de como esse recurso será distribuído aqui em Buritis com os servidores, que é uma verba indenizatória. Quem trabalhou nos períodos que a lei menciona, 1997 a 2006, e Fundeb permanente, né, até os dias atuais, tem direito a receber. Até mesmo aqueles que já morreram, os parentes, perante a lei que foi aprovada na Câmara dos Deputados, também pelo Senado Federal, eles terão que ser indenizados. Então nós acreditamos que essa causa vai ser ganha sim, e que em breve essas pessoas possam estar recebendo esse recurso. Nessa noite também, aproveitando aqui, cobrando, recebendo aqui reclamações dos moradores do bairro Planalto, vereador é porta-voz, é para reivindicar, é para cobrar, e eu não vou me furtar a isso. Eles cobram a limpeza dos lotes vagos do bairro Planalto, e também reparo nas ruas do bairro Planalto, né? Recebi várias fotos, né, da condição ali que está os lotes vagos. Recebi também imagens também das ruas. Obviamente nós entendemos que nós estamos num período chuvoso, que isso dificulta ainda mais, complica ainda mais. Mas é você que mandou essa mensagem para que o vereador Branquinho pudesse cobrar. Nós estamos cobrando aqui porque o vereador é porta-voz do povo. Então, se você pediu para que o vereador Branquinho cobrasse, é porque confia no trabalho do vereador professor Branquinho. Então, nós estamos cobrando que o governo municipal possa tomar as providências, fazer a limpeza dos lotes vagos no bairro Planalto e também reparo nas ruas do bairro Planalto. E também dizer também que nós recebemos um pedido, não vou mencionar aqui os nomes também, mas nós somos amigos na Escola Gomes, e um pedido de socorro, né, dos servidores lá da Escola Gomes, porque a escola, nós sabemos que ela foi furtada, né, todo o recurso que a escola tinha, de merenda escolar, o recurso da quadra, da construção do ginásio, o recurso da colocação dos ar-condicionados ou climatizadores, que inclusive fui eu que consegui com o deputado Gustavo Santana, também foi furtado. Então, não tem condições de começar as aulas lá sem ter merenda, sem ter dinheiro para comprar pelo menos a merenda escolar. E daí nós procuramos o governo municipal, na pessoa do prefeito Rufino Colosso Folador, para buscar uma solução, para tentar ajudar, né? Porque é preciso, as aulas vão começar já na segunda-feira que vem, e nas condições que está lá, não tem condições mínimas de iniciar as aulas sem ter merenda, sem ter o lanche dos alunos e assim por diante. Né? Então, o governo diz que vai buscar uma solução, vai achar uma saída, tanto que falou para mim que a vice-prefeita estava encabeçando essa questão aí, juntamente com a escola, e nós esperamos que realmente possa sanar esse problema, amenizando a situação da Escola Gomes, porque nós entendemos que a escola era estadual, mas os alunos estão inseridos dentro do nosso município, são os nossos alunos, né? São pessoas aqui de Buritis e região e assim por diante. Então, presidente, nesse momento é só isso, devolvo a palavra e muitíssimo obrigado.
Eu gostaria de registrar também a visita que eu, o vereador Robertinho, o vereador Geudo e o vereador Danilo tivemos na Secretaria de Agricultura essa semana, em que a secretária nos pediu nosso apoio para o fortalecimento da divulgação da coleta seletiva em nossa cidade. Também informar que a reciclagem do nosso município vai estar sob nova direção, onde foi feita a concessão para uma nova empresa que vai conseguir agilizar toda a parte de reciclagem, estruturar e também organizar aquela função super importante no nosso município, tendo em vista que não estava atendendo a contento a toda a parte de reciclagem no nosso município. E também a secretária informou para nós o projeto de criação da Cooper Buritis e pediu o apoio do vereador Geudo para uma visita à Cooper Mangues, né, para saber como que está funcionando a Cooper Mangues e também toda a estrutura que tem lá, para saber se podemos, de repente, usar algo daqueles equipamentos que foram doados à associação e à Cooper Mangues, tendo em vista que a Cooper Buritis é um projeto mais amplo, um projeto para atender toda ao município, visando o incentivo da produção pela agricultura familiar e também fortalecimento das pequenas agroindústrias, no primeiro momento centralizado aqui na Cooper Buritis e posteriormente, de repente, com a possibilidade de descentralizar para os distritos e também para as comunidades rurais, para que possa facilitar um escoamento, a produção, e para que essas pessoas possam viver da sua própria produção. Então, a secretária de Agricultura está muito entusiasmada de estar visando implementar alguns projetos e pedir o apoio dessa casa, entre eu, o vereador Danilo, o vereador Geudo, e nós ficamos muito felizes de saber, né, desses projetos que estão sendo planejados na Secretaria de Agricultura, e foi muito importante a nossa ida até a Secretaria.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador Dr. Carlos Fernando.
Senhor presidente, senhores vereadores, público que honrosamente nos prestigia, ouvintes da rádio e também do YouTube, e aqui cumprimento meu colega, ex-colega de parlamento, Elias Melo. Dizer, Elias, que quando te vejo, lembro dos anos dourados. Foram bons momentos, né? As coisas já mudaram. Senhor presidente, gostaria de usar esse espaço para fazer as cobranças que chegam aqui ao meu celular. Primeiro, dizer aos ouvintes que mande o WhatsApp aí para o seu amigo, para sua amiga que esqueceu de ligar a rádio, porque a audiência nossa é mais que o Jornal Nacional, ô Gildo. É bem mais. Então nós estamos falando aí num raio imenso aqui no município de Buritis. Senhora, minha amiga Maria do Socorro, lá de Vila Rosa, está precisando que o prefeito veja a situação lá de um lugar para colocar o lixo e uma pessoa para carregar o lixo. Muito lixo produzido na região de Vila Rosa, no PA Boa Esperança, e as sacolas vão acumulando água e o mosquito da dengue vem atentar todo mundo. Aí vem a dengue, vem a tal da chikungunya, vem aí a tal da zika e o pernilongo. Então, ela está pedindo, em nome ali de toda aquela comunidade, que o senhor prefeito designe alguém para fazer esse serviço. Também estão precisando naquela região, não sei se o senhor com certeza conhece, alguns aqui tiveram votos lá, é uma região imensa, um agente de saúde sozinho não dá conta de atender. Nós sabemos que muitos dos agentes de saúde aí estão visitando pouco, mas naquela região ali é porque é uma região extensa, então a comunidade também precisa de um agente de saúde ali. Lembrando ao secretário, não é nem de obras, é o secretário de estradas, eu acho que é esse o secretário, né, que mexe com as pontes. A ponte do córrego Lagoa está um caos. Mandaram para mim aqui que o negócio lá está feio com um buraco no meio. A ponte, se não tomar cuidado, ela vai cair. Eu aproveito aqui para mandar um abraço para aquela região, seu Nozinho, o meu amigo Alaô, que embora está aqui em Buritis, mas a sua origem é ali, Zezinho do ônibus, o Nai com a sua esposa Mônica, Duduzão, Domingão, os amigos aí do Pasmado. Eu quero também, senhor presidente, como o vereador Branquinho já cobrou, a limpeza dos lotes ali do bairro Planalto. Na verdade, as limpezas de todos os bairros de Buritis. Acontece que entra ano e sai ano, e o pessoal aí, saúde, limpeza, eles esquecem que o mosquito da dengue é só chover, cara, ele vai aumentar, isso aí é nítido. E aí depois vem, porque o fulano não limpa o lote e tal. O lote que está sujo, a prefeitura notifica, pessoa não limpou, a prefeitura vai lá e limpa e mete a multa no cidadão. Seja quem for, doa quem doer, nós temos que preocupar aqui com a saúde das pessoas. Avenida das Acácias, se os senhores passarem lá, é um descaso com os moradores. O mato lá cobre qualquer pessoa. Além de todo esse problema da dengue, tem um entulho que jogam nesses lotes vagos, que é uma carniça. É um lote que abriga criminosos e a prefeitura precisa tomar providência. Nós votamos desde aquela época, Elias, que a gente falava, vamos aplicar multa e tal. Aí criamos a lei. Mas essa lei não é cumprida. Talvez o Rufino, que foi vereador, que está agora no poder, ele possa realmente cumprir essa lei. Porque isso precisa. E não adianta ninguém achar ruim, porque precisa. Também eu gostaria de cobrar do prefeito moradias populares. Na época da campanha, o ano passado, falou-se muito nisso aqui na Câmara e agora acabou essa conversa. Moradias populares, o que é que vai acontecer? Quando vai acontecer? Um monte de gente aí morando de aluguel, que a gente passa na rua, a pessoa pergunta, vereador, quando que vai começar aí inscrição para moradia popular? Eu quero dizer para a senhora, dona Joana, que eu nem sei se vai ter moradia popular, muito menos inscrição. Estamos aguardando que o prefeito traga alguma notícia. Notícia concreta de dizer, nós estamos com um local, vamos começar a fazer 200 casas experimentais para poder alocar esse pessoal. A turma do São Vicente aí, nós sabemos que precisa de uma ambulância, vamos fazer um requerimento para que seja alocada uma ambulância. E finalizando, presidente, dizer aos nobres edis que o estatuto, plano de cargos, carreiras, salários e servidores, é algo que já está defasado. Não sei nem por que o sindicato não cobra atualização disso, mas precisa-se atualizar, porque já está completamente defasado. No momento das lideranças, eu complementarei essa fala. Obrigado, presidente.
Geral, senhor presidente.
A palavra o vereador Alencar.
Quero agradecer aos moradores do bairro Israel Pinheiro pelo apoio que deu na, que me deram na política. É, quero cumprimentar toda a mesa diretora hoje do presidente da Câmara e não presidente da Câmara e todos os ouvintes e todos os que estão no plenário aqui. Tive várias reclamações e vários pedidos de moradores de diversas regiões, onde na Vila Cordeiro recebi algumas fotos de uma grota próxima à Vila Cordeiro, que eu tenho citado na semana passada, lá hoje está intransitável. Sabendo que semana que vem já começa o período letivo e os alunos precisam estudar. Então, tem que ser tomada uma decisão aí e resolver a situação lá, nesse trajeto lá. A comunidade da Vila Rosa, os moradores estão ilhados. Como é que eu falo estão ilhados? Ontem, durante aqueles percursos, aquelas chuvas de ontem, muitas pessoas mandaram mensagem que eles tinham passado uma grota sussarana e logo após essa grota fizeram a manilha, só que ainda não fez o cabeçamento dessa manilha. Só que no construir essa manilha, ficou parecida um pouco com a ponte, ela trancou um pouquinho da água e lá ficou bem profundo. Então, a situação que as pessoas que tinham passado a sussarana para o outro lado ficou ilhado. Eles não passavam nem para o lado nem para o outro, nem voltavam para o Brutis e nem e chegava ao seu destino final. Então, assim, o que a gente pede para o prefeito municipal? Que encabeça aquelas pontes. É importante para aquelas pessoas ali que já estavam organizadas, já tirou os badelites e tudo, organizar aqui lá para liberar né, a questão do tráfico ali para as pessoas. Falaram um pouquinho também sobre, semana passada, falamos bastante sobre a Escola Gomes, e assim, fiquei sabendo que o prefeito vai estar ajudando a questão da Escola Gomes, da Ecopimenteu. Mas acredito também, pô, uma escola daquela deve ter um custo de R$50 mil, mais ou menos, no mês. Eu sei que pediu em uns 15 dias. Por que esse pedido? É importante entender que a Escola Gomes hoje não tem recurso para comprar o lanche para os alunos. Os alunos lá, são vários alunos que não vai ter um lanche se nós, né, não atentar para isso e fazer a diferença aí. Precisa de ajuda. Ah, não só lanche, mas material de limpeza em geral. Então, assim, eu acredito que, talvez, nós, como vereadores, como talvez, né, nós podemos pedir, junto à presidência da Câmara, uma ajuda, né, também, para ajudar a escola, se possível. Depois ela vai organizar e ver a possibilidade. Sobre a agente de saúde, realmente, doutor Fernando, ali é uma região muito extensa. Quem conhece a região sabe que são vários quilômetros para uma pessoa só tomar conta daquela região. E sim, precisamos contratar essa grande importância de contratar um outro profissional naquela região. A região precisa, que a menina que está lá não consegue sozinha. E há várias reclamações, mas quando você vai entender a situação, é um percurso muito grande, presidente, para ela estar assumindo e fazendo o papel, visto que em outras regiões são várias pessoas que atendem. Se você analisar outras regiões, igual Taquaril, a Caraíbas, a questão do Galo Bravo, são vários agentes de saúde, agentes que fazem trabalho. E ela era sozinha. Sobre moradias, é uma pergunta aí que nós temos, né? Precisamos, né, começar esse trabalho, começar a organizar. Eu acho que já está faz um mês aí, né? Já tem um mês já de governo, então seria interessante o governo já começar a destinar algum pensamento ou alguma ação relacionada aos projetos de moradia popular. Sobre escolas, né, fechamento de escolas. Sim, participamos hoje da reunião onde foi colocado esse critério, né, de possibilidade de fechamento de escola. Bom, é um critério meio complicado, mas os pais, o que nós entendemos, eu como vereador, os colegas, acredito que os colegas também, analisa a comunidade, a importância da comunidade, a importância da decisão da comunidade. Hoje a comunidade, ela entende que é importante seus filhos estudar perto de casa. Então, assim, se o senhor me conceder mais um tempinho, só para finalizar.
Para finalizar.
Então, assim, analisamos, né, a questão disso aí, conversamos com os pais, e os pais hoje querem que os filhos estudem lá, né? E tivemos a reunião. Aí, no tempo de liderança, vou externar mais esse assunto. Devolvo a palavra, presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Didê.
Boa noite, presidente, demais colegas vereadores, público que nos prestigia aqui nessa noite, em nome do nosso nobre colega aqui, ex-vereador Elias, Adel Seguim, que está sempre presente aqui, né, que tem que dar as ponderações, porque é um guerreiro aqui conosco. Deixa estender meu boa noite também para quem nos acompanha pela rádio e pelo YouTube. Eu estava ouvindo aqui atentamente, vereador Carlos Fernando, o senhor explanou uma coisa aqui, plano de carreira, que tem que atualizar. Por qual motivo que a secretária não respeita ele? Essa semana passada, eu não recebi menos de 100 mensagens de professor reclamando dos procedimentos que foi na Secretaria de Educação. Nunca se houve um edital tão tumultuado, tão bagunçado, com tanta reclamação. Olha que eu passei aqui nos dois mandatos atrás, 8 anos. E não é do meu conhecimento ter um ano com tanta turbulência, com tanta falta de transparência. Estão atropelando o plano de carreira. Os direitos não estão sendo cumpridos. E aqui a gente pede, não é para beneficiar A, ou B ou C, não. É só para ter transparência e fazer o certo. Aí eu não vou nem citar na questão da secretária, que eu já mencionei aqui anteriormente e falei diretamente para o prefeito, mas eu acho que a culpa não é da secretária, não. É do prefeito. Porque é ele que manda. E eu já fiz essa reclamação pessoalmente para ele. Olha, vamos usar os critérios, transparência. Vamos cumprir a lei. É direito. É direito, não tem que passar por cima de ninguém. Fica feio. Eu me relaciono isso ao prefeito, porque é ele que manda, é ele que faz valer. E isso já chegou no conhecimento dele, não é nada escondido. E eu tenho certeza que os próprios professores que estavam reivindicando para a gente, chegou no, até ele também para reclamar, ou no assessor dele. E providência nenhuma é tomada. Muito pelo contrário, a secretária, ela está batendo o peito e fala que faz o que ela bem entender. E não é por aí. E a gente está aqui para fazer valer, para cobrar. A gente é a voz do povo. E a gente só pede transparência. E é o que parece que não está tendo no governo. Mal iniciou e a gente tem que estar batendo a tecla aqui todo dia. Transparência, transparência. A gente não pede benefício para ninguém, não. É só transparência e atender o povo como precisa. É cumprir a lei. Ter o plano de carreira dos professores é para ser cumprido. Não é para chegar e fazer uma ditadura em cima e falar que quem manda são eles. Não é bem assim, não. E se o Buritis fazer valer a lei, a gente vai até onde for preciso. E por fazer valer a voz do povo, eu sei que é um assunto meio delicado, mas desde antes de eu me eleger, o pessoal na rua já cobrava a questão da água de Buritis. Como está a captação da água de Buritis? Pelo índice de doença que a gente tem no município aqui, todo mundo faz essa pergunta para a gente e a gente fica sem saber explicar. Como está sendo essa captação? Eu até peço aqui o nosso novo colega, o vereador Arley Prisco, que é o presidente da Comissão de Agricultura e Meio Ambiente, que ele possa estar chamando os policiais aqui do Meio Ambiente, a secretária de Agricultura, que a gente possa estar fazendo um levantamento, tendo em vista que a maior cobrança, e eu não estou aqui para esconder de ninguém, é a questão dos pivôs aqui, ó, na cabeceira de vereda, do lado aqui da cidade, está dividindo praticamente aqui um pivô com um terreno aqui já com loteamento. Pode ser que tenha alguma coisa? Pode. Ou não, também. A gente está aqui só para fazer valer a voz do povo. Porque a aplicação de veneno está danificando o solo freático, o meio ambiente. E a gente está vendo aqui, logo aqui, está abrindo uma área aqui para colocar pivô numa cabeceira de uma vereda. Isso é inadmissível. Agora, a gente não está aqui contra quem está produzindo, não. Muito pelo contrário. Só que a gente não pode levar em conta o interesse de uma pessoa e só o benefício dele contra uma comunidade toda que está cobrando a gente aqui o tempo todo. A gente tem que rever essa questão. Peço aqui, encarecidamente, que o vereador faça esse convite para nós, pessoal do meio ambiente, como é que está se usando isso, como é que está se liberando essas autógrafas aqui do lado aqui da cidade, as outras para lá não tem nada a ver. Eu acho que ele tem que produzir, ele tem que andar, mas aqui no entorno da cidade aqui, dividindo com os loteamentos aqui, não dá.
Uma parte, vereador Didê.
Sim,
vereador Didê, para lhe explicar como funciona essa questão do licenciamento ambiental, quem faz o licenciamento ambiental é o órgão estadual. Então o órgão estadual, ele vai fazer toda uma análise sobre o projeto do produtor rural, e se ele vê que não há nenhum problema ambiental, ele vai conceder a licença para que o produtor possa operar ou não. Se ele vê que há um impedimento, ele não vai permitir. Então, se ele permitiu, se há uma licença ambiental para que o produtor possa se instalar aí e efetivar o projeto dele ali, é porque houve uma aprovação do órgão competente, que nesse caso específico é o órgão estadual. Em relação à outorga, como nós sabemos, o nosso rio Urucuia, que banha a nossa cidade, ele é um afluente do rio São Francisco, e com isso a competência para poder outorgar o produtor rural é a Agência Nacional de Águas. Então a Agência Nacional de Águas também, ela faz um estudo antes de liberar a outorga para o produtor rural. Ela vê se há ainda capacidade do rio de outorgar, né, o que está sendo solicitado no requerimento. A partir do momento que há ou não há, ela indefere ou defere. Então, esses estudos, né, sobre outorga ou licenciamento ambiental está sendo conduzido pelo órgão competente, e nesse caso não é a Secretaria de Meio Ambiente do município.
Você não entendeu minha reivindicação, vereador, mas eu entendo a preocupação. Eu sei que o órgão federal é a ANA, né, que é de águas, e do estado é o IGAM, que são liberadas essas outorgas. Eu estou querendo que o pessoal do meio ambiente venha aqui para explicar para nós como que eles estão fiscalizando essa situação. Como que está acontecendo? Nós queremos simplesmente um parecer deles. Porque o que eu estou reivindicando aqui não é questão contra o produtor. Não é a outorga do produtor. É como estão sendo usadas e o porquê que está liberando. Qual a análise que eles fizeram de liberar aqui uma lavoura aqui, dividindo simplesmente com os nossos loteamentos? A gente tem que ir a fundo disso, a gente é a voz do povo. O pessoal está reclamando para a gente todo dia, e a gente tem que ver o que pode ser feito. Porque o índice de doença aqui no nosso município, eu não sei se o senhor tem conhecimento, ele é bem elevado. Inclusive, nós temos uma casa de Barretos que fica lá o tempo todo, a casa cheia, e cada dia aparecendo mais. Então, isso tem que ser levado em conta. Porque o pessoal nos cobra e a gente tem que levar para frente. A gente é a voz do povo. E eu não vou me curvar diante disso, que eu sei que é um assunto polêmico, mas hora nenhuma eu estou aqui contra o produtor, de quem produz. É só essa questão das lavouras aqui dividindo com nossos loteamentos. É isso que eu estou levando em questão. E a gente vai cobrar, eu vou cobrar, se o caso do vereador não achar pertinente, eu mesmo vou dar um jeito aqui pela Câmara e faço o convite para eles aqui, para a gente estar cobrando essa situação aí. E pedir também, se a casa tem algum, de alguma maneira, depois eu vou conversar com o jurídico, se a gente possa estar fazendo a captação dessa água aqui e fazendo uma análise dela particular. Porque se a gente falar com a Copasa, não, é tranquilo, é potável, mas aí a água já está tratada. A gente não tem como fazer isso. Mas, em particular, a gente tem como saber se está tendo questão de herbicida, alguma coisa na água. É só para esclarecer para o povo, porque também a gente é comunidade. E eu quero saber disso e eu vou a fundo disso. Tendo em vista que o meu tempo que já se esgotou, na diferença a gente aborda outros assuntos. Devolvo a palavra, senhor.
Pela ordem, excelentíssimo presidente.
Com a palavra, o vereador Gildo.
Boa noite, excelentíssimo presidente Robertinho. Quero cumprimentar os novos colegas vereadores. Gostaria de cumprimentar o público presente em nome da comadre Fabiana, do pesqueiro Tadeu, a sua filha Kathleen, a Ellen e a Lívia. A presença de vocês nessa casa nos alegra muito. Seja sempre bem-vindo, porque vocês são a voz do povo. Nós estamos aqui para cobrar o direito de vocês. Excelentíssimo presidente, quero nesse momento parabenizá-lo por lembrar da reunião que tivemos junto à secretária de Agricultura. Por sinal, quero parabenizar também pela atitude dela de convidar os vereadores para participar da reunião, né? E sabemos que nós vamos colher frutos. Vamos colher frutos, sim, nessa reunião que nós tivemos com a nossa secretária. E dizer que se a melhoria que ela quer fazer na mudança da captação do nosso da matéria-prima, nem do lixo, né? Pode contar comigo que estarei defendendo com muito afinco. A finalidade nossa é essa, trazer melhoria. Quero lhe parabenizar pela sua atitude e ter me convidado também de participar dessa reunião. Muito obrigado, viu, presidente? Quero aqui nesse momento deixar um comunicado da Escola EFAM. Haverá vestibular pela EFAM. No dia 12, existe um ofício encaminhado para essa Casa de Leis, solicitando a Casa de Leis. Creio eu que a presidente jamais será contra em colocar a Câmara Municipal inteira à disposição para que tenha essa captação para fazer o vestibular. Lá vai ser o ensino superior, na verdade, né? Administração, agronomia e direito. Esse é o nosso sonho, presidente, trazer essa estrutura para dentro do nosso município. E terá também processo seletivo do nono, do oitavo e do primeiro ano, no dia 10. Dia 10. Também pela EFAM.
Pois é, o vereador Geudo, nós também nessa reunião acabamos que tivemos a oportunidade de discutir sobre a possibilidade de trazermos a escola, né, a escola agrícola para nosso município. É um projeto encabeçado pelo vereador Geudo já há um bom tempo e acho que nessa nova administração nós teremos sim uma grande oportunidade de se juntar ao senhor, vereador Geudo, né, o vereador Danilo também, estivemos juntos discutindo a respeito e eu me alio ao senhor e pode ter certeza que o senhor ganhou um braço forte para poder juntos irmos atrás e fazermos o possível e o que for necessário para poder trazermos essa escola para Buritis, porque eu acho que vai ser muito importante para a capacitação dos nossos jovens e também dar uma possibilidade, né, de futuro e de caminho para que os nossos jovens que gostam, né, de atuar junto à agricultura, junto à pecuária, possam ali ter o seu futuro garantido e ter também um emprego garantido, né, quando chegarem na idade profissional.
É isso que nós queremos, novo presidente, trabalhar em prol da população de Buritis. Quero aqui também falar um pouquinho dos contratos emergencial para o transporte escolar. Vejo aí uma grande discrepância nesses contratos emergenciais. Já estou solicitando um requerimento aqui, que eu quero todos os contratos emergenciais para que eu possa analisá-lo, presidente. Viu? Porque eu eu tenho certeza que quem perde muito com isso são as nossas crianças, que são o bem mais precioso que nós temos, são os nossos filhos. E eles fazem os contratos emergenciais, dispensa aquelas pessoas que estão há 20 anos prestando serviço no nosso município para dar oportunidade para pessoas que nós não conhecemos. Então eu preciso da cópia de todos esses contratos. Estou junto com o presidente de comissão da educação, professor Alencar, vice-presidente doutor Carlos Fernandes. Então nós temos a responsabilidade de fiscalizar esses contratos emergenciais. É obrigação nossa, porque estamos tendo muitas denúncias, viu? Estão chamando de contratos Gaspazinho, muito rápido, viu? Então nós queremos ver, nós sabemos que o prefeito é uma pessoa íntegra, e nós queremos ver essa cópia desses contratos emergenciais mais rápido possível. Esse requerimento vai estar solicitando todos os contratos emergenciais. Nós queremos as coisas justas.
Com certeza.
Dentro da legalidade nós possamos tudo, e fora da legalidade nós estamos aqui para fiscalizar e barrar o que for necessário. Viu? No nosso momento de liderança, estarei falando um pouquinho mais dos contratos Gaspazinho. Devolvo a palavra, Santíssimo Presidente.
Pela palavra, presidente.
Com a palavra, o vereador Arley Prisco.
Boa noite a todos que estão aqui presentes e os que estão, os ouvintes, né, da rádio. Venho aqui tocar no assunto da Escola Gomes, mais uma vez, que foi já um pedido na reunião passada. Peço a todos os colegas que se estabilizem com a situação que está tendo. Fui lá hoje fazer uma visita, conheci o vice-diretor, Carlos Ribeiro, E a Vanderleia que está à frente, porque a diretora está de licença, por tudo o que aconteceu, ela não está bem. E fui saber de fato o que aconteceu. Mas não querendo aprofundar, porque isso quem vai decidir é a polícia investigativa, que é a polícia civil. Mas conversando com ele, com o Carlos, o pedido deles é o que fizeram para todos os vereadores a respeito da alimentação. Porque a respeito das outras coisas, eles conseguem emprestado das outras escolas. Conversando com ele, ele falou que na escola diariamente, aproximadamente 500 alunos, sendo em torno de 120 alunos de ensino médio em tempo integral. Tem 500 a 600 alunos, mas 120 é por tempo integral. Com dois segundos endereços localizados na região, que eu não sabia também, da Copag e do Distrito de Serra Bonita. Com essa doação, poderemos continuar oferecendo refeições de qualidade, garantir um ambiente acolhedor e produtivo para nossos estudantes. A que ponto eu cheguei conversando com eles? Perguntei se eles já tinham reportado a situação para o Estado. O Carlos falou que sim. E a resposta que, eles tiveram foi: durante 15, 20 dias, vocês se viram. Não tem como mandar verba. Então, o que, que acontece? Peço encarecidamente os colegas da Câmara, né, vamos conversar com a presidente Vânia, o que pode ser feito. Colega Alencar, a opção da Câmara fazer uma doação direto para o colégio não existe, proibido. Já passei a saber com o jurídico daqui. E hoje procurei o jurídico da prefeitura, doutor Rinaldo, tive o prazer de conversar com ele, e ele ficou te dar uma resposta amanhã, se a prefeitura poderia fazer a doação para a escola, porque a escola é estadual.
Só uma parte.
Sim?
Talvez, como o Estado não tem como, mas nós sabemos que talvez a Câmara poderia fazer essa doação para o município, e o município fazê-la para a escola?
Exatamente o que eu acabei de falar. Perguntando, doutor Rinaldo, se a prefeitura pode fazer essa doação para a escola, porque ela é estadual. E ele ficou de me dar essa resposta amanhã. Né? Então, para entender a gravidade, acho que devemos preocupar sim. Porque se não conseguirmos essa doação da Câmara, da Prefeitura diretamente, infelizmente a escola não vai ter condição. São 500 alunos e 120 por tempo integral. Não tem como, vai adiar. Então eu acho que nós podemos fazer o diferenciado. Conto com a presença de todos. Amanhã vou conversar com o doutor Rinaldo novamente. Se puder, não vamos abster dessa ajuda à escola nesse momento. Passa a palavra, presidente.
Bom, vereador Danilo, com a palavra.
Boa noite, caros colegas. Boa noite ao público. Boa noite a todos os ouvintes da rádio, o canal do YouTube. Boa noite, minha amiga Fabiana, lá da Vila Serena, lá do Pesqueiro do Tadeu, a minha mãe está com presença aqui hoje. Boa noite, obrigado pela presença, mãe. Hoje estou aqui, pessoal, para reivindicar a manutenção da água da Vila Serrana. Eu mesmo saí daqui da cidade, fui lá mesmo ver pessoalmente o que está acontecendo lá na Vila Serrana, e tá sem condição de uso a água. A água lá está saindo suja, fedida, a água lá. Fui em muitos moradores lá, está sem condição. Tem muitos moradores lá que não tem condição de nem estar comprando água mineral para poder tomar, né? Que a água lá está sem condição até mesmo de lavar roupa. Procurei saber também com um amigo meu da Copasa, que teve o começo lá que vai colocar a Copasa. Liguei para ele, ele falou que ainda está em manutenção. Peguei o contato da pessoa que é o gerente dele lá de Januária. liguei, não tive o não consegui falar, mas assim, a situação lá tá muito precária, né, Fabiana? Você sabe que você mora lá, na vila você acompanha como que está sendo lá. Então, assim, quero estar cobrando aí, juntamente também dos amigos, caros colegas aqui, vereadores, para nós estar cobrando isso também, para dar um suporte lá para a Vila Serrana, né, para nós estar ajudando a população de lá, porque a situação lá deles está muito, muito precária mesmo, pode falar. Também quero vir aqui reivindicar, o pessoal me ligou, cobrando que o caminhão do lixo da cidade, os três estão estragados. O pessoal mesmo que trabalha nos caminhões de lixos, porque eles estão trabalhando naquele caminhão caçamba, e eles estão sem condição de trabalhar naquele caminhão. Os caminhões já estão parados já tem muito tempo e ainda não solucionou o problema do caminhão, que está parado já há muito tempo. Né? Então, assim, eu quero cobrar também do secretário, né, para estar podendo poder solucionar o problema, né, porque o pessoal, igual o meu amigo Gildo falou, o pessoal procura nós estamos aqui para cobrar, né, que não pode deixar três caminhões de lixo estragados na cidade. Assim, tem que ou arrumar ou pedir outro, né, então assim, não dá para trabalhar naquele caçamba, o cara fica jogando, às vezes tem lixo que o pessoal não separa, caco de vidro, o cara para estar jogando lá em cima. Então, assim, para o cara que está trabalhando ali, o servidor, é muito difícil. Né? Então, assim, queria também que nós ver essa situação.
Né? A Vossa Excelência me permite um segundo?
Sim, já.
Mas, novo colega vereador Danilo, se nós estamos com a estrutura quebrada, nós temos que alocar. Nós não possamos a população pagar a conta. Aloga um caminhão, faz o aluguel de um caminhão e coloca para rodar. Viu? Primeiro, nós estamos dando sequência de uma gestão que já estava vindo aí. Eu tinha certeza que nós estávamos com todos os maquinários revisados e prontos para trabalhar. Mas se não tem condições de consertar, logo um caminhão e bota para trabalhar. Nós não podemos pagar essa conta. Deu a parte. Muito obrigado, novo colega.
Obrigado. Então pessoal, é isso aí, todos unir isso aí para nós poder cobrar, né, amigo vereador Gildo, né, todos os vereadores daqui. Também queria reivindicar aqui também, igual o doutor Fernando falou aqui, contêineres de lixo no bairro Taboquinha. Que, nossa, o Taboquinha ali está muito jogado, aquilo ali. Está precisando de contêiner, o pessoal está me cobrando, me ligando, para Danilo, preciso de um contêiner aqui. Né? E fazer também a manutenção, assim que conseguir um contêiner, de limpeza. Porque o pessoal também, a população, tem o consentimento de jogar dentro do contêiner, que vai caindo ali. E o pessoal depois cobra, mas assim, vamos procurar jogar dentro. Assim que nós conseguir esses contêineres lá para o bairro Taboquinha. E eu vou estar cobrando também para fazer a limpeza. Assim que recolher, fazer a limpeza nos locais onde tem os contêineres. Para não ficar aquele lixo ali. Agora todo mundo já está sabendo como é que está aí, mosquito da dengue, essas coisas aí. Para não gerar essas coisas. Também quero reivindicar aqui também quebra-mola no bairro Taboquinha. Hoje, acho que todos sabem, teve um acidente no bairro Taboquinha, ali na Cristóvão Colombo, e o pessoal me ligou: Danilo, cobra quebra-mola no Taboquinha, nós estamos aqui para cobrar, que ali eu reivindicar para fazer quebra-mola no bairro Taboquinha. Porque naquela rua Cristóvão Colombo ali, eu já presenciei já uns 6 acidentes ali. Hoje foi desviar, o cara bateu no muro da pessoa. Já pensou se tivesse umas crianças ali, gente? Né? Uma criança ali andando.
Para concluir, vereador Danilo.
Só concluindo aqui rapidinho. Então, assim, pessoal, vamos. Eu vim cá reivindicar isso, quebra-mola, o pessoal cobrou, estou aqui para cobrar, né? Nós aqui, nós é do povo, nós estamos aqui para cobrar mesmo. O que for do direito do povo, nós vamos cobrar sim. Né? Devolvo a palavra, senhor presidente.
Nos termos do artigo 31 da resolução número 94, de 22 de dezembro de 98. Que contém no regimento interno dessa Casa de Leis, fará uso da tribuna na qualidade de orador inscrito, vereador doutor Carlos Fernando. Informo que o senhor terá o prazo regimental de 20 minutos.
Senhor presidente, senhores vereadores, tinha outros assuntos a debater e gostaria de solicitar aqui, vou fazer uso da tribuna, para falar sobre essa questão de multisseriar escolas em Buritis. Isso está, se tornou uma praxe viciosa e escandalosa, porque multisseriar salas de aula, você apenas prejudica sobremaneira o aprendizado dos estudantes. Estive hoje com o colega Geudo e o colega Alencar e outros amigos ali na Barriguda 1, escola Pitangui, e nós vimos ali o seguinte, uma contrariedade dos pais, não só pelo fato da escola estar multisseriada há muito tempo, mas o problema nodal era o intento, a intenção de fechar a escola. Como se não bastasse multisseriar, que é um grande problema, agora estão dizendo que vão fechar a escola. E eu conclamo os pares que nós não podemos concordar com essa questão de multisseriar a escola, mesmo porque a vice-prefeita Nilvia Prisco, e é uma pessoa respeitada por todos nós, eu lembro muito bem que, indagada sobre essas questões de fechar a escola, ela respondia o seguinte: não vamos fechar, ao contrário, vamos abrir. Só que o prefeito, e aqui, como disse os meus colegas, se o secretário faz, ele faz por determinação do prefeito, ou pelo menos com conhecimento amplo do prefeito. O prefeito, ele não pode permitir que continue multisseriar escolas, e muito menos fechar escolas. Então, veja só, além dessa questão de multisseriar, nós temos também informações de que o aprendizado desses alunos, professor Alencar, tem sido os piores, não só pelo fato de multisseriar, porque existe muito professor preguiçoso. E quando se tem um direito, o professor vem aqui, Geudo, e bate na porta. Ah, é um acréscimo, é uma gratificação, é o que não recebi. Mas o tanto de professor preguiçoso que tem por aí, que dá uma aula de 15, 20 minutos e depois vai cantarolar com alunos, vai jogar carteado com alunos, vai jogar o tigrinho com alunos. Mas quem é que é o culpado disso aí? É o prefeito, através de sua secretaria, que não fiscaliza. As escolas rurais de Buritis estão tendo um péssimo desempenho, porque a grande parte delas não tem uma pedagoga para fiscalizar, não se exige uma meta. Alunos aí que estão no oitavo, nono ano, que não sabe a tabuada, e um amigo nosso hoje, um professor que estava lá na reunião, ele disse que perguntou ao aluno quanto que era 3 vezes 7, o aluno não soube, perguntou o segundo, não soube, e o terceiro não soube. Então, o ensino de Buritis, ele está precário em zona rural. Eu estava procurando agora à tarde os índices e resultados de IDEB, e a gente viu que ele teve aí uma queda significativa em zona rural. Eu não tenho o resultado do ano passado, ainda não saiu. Mas não se pode. Outra questão é que as crianças, se for fechar a escola, trazer para a cidade, as crianças vão levantar, disseram hoje lá, 4 horas da manhã. E aí vão dizer para justificar o seguinte: não, mas tem alunos em Serra Bonita que levantam 4 horas. Problema! Não pode pegar o problema de Serra Bonita e trazê-lo como um marco, como uma referência, para solucionar um problema de alunos aqui da Barriguda. O Rufino é prefeito, é originário de Serra Bonita. Chegou o momento dele ir lá e salvar os estudantes de Serra Bonita e resolver melhorar. Ah, mas nós temos 6 alunos na sala de aula e fica muito caro. Educação, nós todos pregamos que não é gasto, é investimento. Logo, você tem que lembrar que o transporte escolar continua o mesmo, a merenda continua o mesmo. Então, o cálculo que se faz aí, Alencar, ele não bate. E eu quero registrar aqui, outra questão muito importante, é que a Câmara Municipal mudou. A legislatura agora é outra. Os vereadores aqui, sem querer desfazer de qualquer vereador que passou pelo parlamento, mas aqui não tem nenhum bobo, não tem nenhum otário, nenhum desses. Todo mundo aqui é uma equipe de vereadores inteligentes. E nós precisamos ser convencidos. E se convence não apenas com conversa, mas com resultados. Então, temos que ser contra, sou contra. Hoje, para aqueles que estavam lá, um pai usou a palavra e ele disse o seguinte: ó, eu só fiz até o oitavo ano, não concluí. Aí perguntaram para ele, por que o senhor não concluiu? Ele falou assim, o desânimo de ter que deslocar da zona rural para a zona urbana para estudar. Porque os da zona rural levantam cedo para tirar leite. Os da zona rural, eles não têm a mordomia daqueles da zona urbana que podem se levantar 6:30 e 7 horas estar na porta da escola. Os da zona rural, se forem vir para a cidade, é 4 horas mesmo. Então isso é passado. Não podemos deixar que isso aconteça. No meio de toda essa problemática, destacou-se lá também a professora Josilene, vereador Branquinho, com 26 anos de serviço, uma professora que todos os pais reconheceram o trabalho árduo dela numa sala de aula multisseriada, onde os alunos tiveram rendimento. E eu pergunto a Vossa Excelência, qual que é o incentivo? Além de se deixar um professor quase doidão na sala de aula, com alunos de séries diferentes, tendo que trabalhar conteúdos diferentes, aí a gente mete o pau quando o treino funciona. Quando dá certo, igual deu para a professora Josilene, o que é que ela recebeu? Qual que é o incentivo que tem? Não tem incentivo. Então, é necessário que o prefeito mude isso. É necessário que o prefeito mude isso. Os professores ruins, os professores, os maus educadores, eles têm que ser penalizados. Eu sou, vereador Arley, defensor de professor, defensor do direito. Mas o professor mau, se ele for contratado, ele tem que ser demitido. Se ele for efetivo, ele tem que ser notificado a responder um procedimento, porque tem que render. Então é o seguinte, nós vamos fechar porque não tem recurso. Aí, de repente, a Secretaria de Esportes apresenta um processo licitatório de quase 300 mil reais para pagar a gente para pitar jogos. É necessário, Fernando, os jogos? É claro que é. Todos nós precisamos. Precisamos de orações de Dé. Precisamos também de festejos. Precisamos também de futebol. Ademais, futebol é saúde. Agora, é incongruente demais você dizer que não consegue pagar professor para ficar na sala de aula, um professor que recebe salário aí de R$ 2.400, R$ 2.600, uma média. E aí, de repente, você contrata pessoal para apitar futebol pagando R$ 280 mil, R$ 286 mil reais. Então, assim, algo, Elias, está errado. E precisa do Rufino exercer o comando. Ele foi colocado para ser comandante e não para ser subalterno. Então, ele tem que mostrar a política dele, como que ela funciona, como que ela está funcionando. Os secretários têm que deixar de mimimi, porque eu estou recebendo pela Câmara para poder cobrar, para poder fiscalizar. Estou recebendo, o vereador Robertinho. Eu não faço isso de graça, não. E vou confessar a vocês, eu falo o que eu penso. Se fosse de graça, eu estava quietinho lá na minha casa, lá no meu escritório, trabalhando. Se eu vou lá na saúde cobrar porque alguém pediu, que eu estou recebendo para isso. Se eu vou lá na escola igual eu fui hoje com o vereador Geldo, é porque eu estou recebendo para isso. E acho errado, a não ser que se convença de outra forma. Não se pode ter o status do governo que mais prejudicou o ensino do Noroeste para os estudantes de zona rural. Então, eu gostaria de pedir ao prefeito Rufino, e foi dito lá hoje que a secretária foi apenas para ouvir a comunidade, que o prefeito Rufino, então, deixe a escola funcionar até julho, para poder analisar, mesmo porque o secretariado continua o mesmo, logo o governo é o mesmo, o governo é continuidade. Então tem que se colocar. Transporte escolar, vereador Didé, ele tem que ser licitado. Ninguém é dono de prefeitura, ninguém é dono de transporte escolar, tem que ser licitado. Agora sim, convenhamos, sabemos que às vezes, a depender, você faz um contrato emergencial por um período curto e logo lança o processo licitatório. Então, eu quero aderir, como de fato adiro, àquilo que o vereador Geuto está preocupado, de uma história de um fantasma chamado Gasparzinho, que é linhas que parece que tem outros donos. Eu não vou aprofundar nisso, porque eu admiro muito um rapaz do transporte escolar, um amigo nosso, você tem candidato a vereador, e se chamando ele explica. Mas é necessário que antes de chamar ele, que a documentação chegue ali ao parlamentar que quer examinar. A nossa função aqui é examinar. e não podemos ser travados. E se não chegar, a Câmara tem o jurídico para poder buscar nas vias legais do judiciário, nas vias de promotoria. O doutor Marcelo Henrique está ali, a gente sempre tem oportunidade de conversar, é um advogado solícito, e ele já disse para nós, Gildo, aquilo que chega lá não tem nada a esconder. Esperamos, doutor, que realmente chegue aquilo que é solicitado. Porque o que queremos é que o município funcione em toda a sua extensão. Que o município não funcione apenas para os compadres ou para as comadres, mas que esse município funcione para todos nós. Sobre a saúde, eu convidei a secretária para vir hoje na reunião, mas ela respondeu que ela tinha uma agenda previamente marcada, que não estaria hoje aqui, mas estaria disposta. Eu fiz um outro ofício solicitando que ela viesse, então, na segunda-feira, que é quando os vereadores que moram fora, a exemplo do Branquinho, do Geudo, do Robertinho, que tem outros afazeres, todos estão aqui, para que ela possa vir, porque nós queremos saber sobre os agentes de saúde, que já falamos na reunião passada. Uma moradora hoje lá da zona rural falou comigo, farmácia de alto custo, diz que só volta em março. Aí eu te pergunto, e a doença, ela também era de recesso? Por acaso a doença fala, não, agora eu não vou te atacar, eu vou esperar chegar março para me atacar. Pelo amor de Deus, é continuidade, a secretária que está na saúde é a mesma que estava outrora. Então é continuidade do governo. Precisamos ter aí esse canal aberto, porque nós temos reclamações de PSFs, e eu vou citar PSF por PSF, que praticam mau atendimento. E não adianta ninguém ficar com aquela cara que, não, tem aquilo que é bom, nós temos que falar, vereador Roberto. E o que é ruim, temos que reclamar e apresentar sugestões. Eu quero então dizer, por exemplo, aqui sobre a Secretaria de Obras. Eu fui lá falar com o secretário, conheço ele assim de vista, fui atendido lá por um funcionário que chama André. Pensa num rapaz solícito, pensa num rapaz inteligente. Rapidamente resolveu a demanda, doutor Marcelo, que precisava. Eu passava numa rua ali, rapaz, um mato cobrindo as casas. Aí quando eu passava lá, uma senhora batia a mão e falava, ô vereador, o pernilongo vai carregar a gente aqui, vereador. Aí eu passava, ô vereador, o lugar da dengue. Eu já estava desviando. Rapaz, e eu amanheci, como diz no ditado popular, envenenado aí. Outro dia levantei e fui direto na secretaria e achei essa alma, que é pessoas como o André, que a prefeitura precisa, pessoas que resolvam o problema. Ele perguntou o local e no outro dia já estava resolvido. Aí agora eu fui lá na casa da mulher, falei, senhora, resolveu, tá? Agora melhorou. Mas o pernilongo, ele continua assolando. E o que que foi feito? Ninguém sabe. E a dengue? A dengue, você sabe que aumentou o índice. Estamos tomando as providências de antigamente. E os lotes continuam sujos. Cadê o pessoal para notificar? Não tem o pessoal para notificar. Cadê o pessoal para limpar? Não tem o pessoal para limpar. Vila São Vicente. Eu pedi a limpeza da Vila São Vicente. Pessoal de lá foi lá. O pessoal, o André, mandou a equipe lá. Com o Leondas. O Leondas é um cara muito bom nesse negócio de limpeza. Estão limpando. É disso que precisa o município. O município não precisa de servidores que tragam problema, Elias. Precisa de servidores que resolvam o problema. E o nobre amigo esteve aqui no parlamento, foi presidente, amigo de todos nós. O amigo sabe que as demandas chegam e é nossa função cobrar. E não podemos nos acovardar de cobrar. Lá na regulação, senhores e senhoras, sabe muito bem, o pessoal que está nos ouvindo da rádio, aquela regulação, eu tive lá outro dia, lá quem comanda é Zane. Zane. Pensa, doutor Marcelo, numa funcionária competente. O negócio lá, cara, é complexo. E ele está conversando com a Zane, um pergunta uma coisa, Robertinho, outro pergunta outra. E a demanda lá é acentuada, especialmente em cirurgias de vesícula. São quase 200 pessoas aguardando ali para cirurgia de vesícula. Tem pessoas, essa questão de cirurgia ortopédica. E a Zane, ela faz quase que um malabarismo ali dentro. Porque ela pede os vereadores, ô vereador, você tem uma emenda, dispensa para cá, ô vereador, você tem um deputado, direciona recurso. Então é por isso que muitos dos nossos aí ainda estão sendo atendidos. Outra questão boa que tem que se falar ali da Secretaria de Saúde, especialmente do setor de regulação, E aqui eu quero mandar um abraço a todos os colaboradores que estão ali, dizer que sou um admirador, Robertinho, e passei a ser mais ainda. É, existem dois ônibus que vão todos os dias para Brasília, levando pessoas para tratar. E o negócio, Gildo, é bem feito, bem controlado. O motorista recebe uma listinha com os nomes, para poder não pegar ninguém errado. O paciente recebe uma passagem, leva, traz. Mas não só Brasília. Vários municípios que têm parceria com o município de Buritis transportam esses pacientes. Agora, o salário da coordenadora lá, da Zane, eu não vou falar por uma questão de ética, mas é um salário baixo. Como diz o Geudo, até vergonhoso pelo que ela faz, doutor Marcelo. Então, o que eu penso? Você tem que valorizar quem realmente trabalha, quem dá o sangue. E ali tem uma equipe que dá o sangue, tem uma equipe que trabalha, tem uma equipe que se esforça. Agora, existem outros no município de Buritis que não se esforçam, cara, não estão nem aí. Então, assim, o pau que dá em Chico, ele também dá em Francisco. Dê a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Estradas, precisa se arrumar estradas. Todo ano precisa, porque chove. Então, por que não faz um levantamento de grade, um cascalhamento para poder melhorar as estradas? Todo ano se reclama. Tem toda a política, Arley, promete-se que vão fazer ponte de cimento. E todo ano tem ponte quebrando. Então, assim, tem que começar a trabalhar para a coisa funcionar. E as secretarias, elas têm que trabalhar em parceria com quem fiscaliza. E os fiscais de direito aqui somos nós. Ô Didé, acha bom, acha ruim? Os vereadores eleitos estão aqui. E eu quero, Gildo, desempenhar o meu papel. Então, eu sou extremamente contra esse negócio aí de segregar o ensino em Buritis, que é multisseriar. Esse negócio de fechar escola, pelo amor de Deus. Olha o século que nós estamos vivendo. Ah, não, vamos fazer um cálculo? Vamos, não vamos ter medo do debate, não. Vamos, traga alguém lá da matemática da prefeitura, traga um jurídico da prefeitura, vamos calcular, vamos caçar alternativas, vamos fazer algo experimental. O vereador Geudo, com a equipe dele aí, está buscando para que a escola agrícola funcione na Barriguda. É um lugar lindo. Agora, essa iniciativa foi abraçada por todos os vereadores. Eu sou um dos que abraço de forma, como diz lá, um abraço do Meleta, para que funcione, porque precisa funcionar. Então, meus amigos, nós estamos para cobrar, aguardo ansiosamente que, após a secretária conversar com o prefeito, que ele tenha a hombridade de se reunir com o parlamento e nos avisar antes que tome qualquer decisão precipitada. Aguardo que o prefeito olhe para o desenvolvimento dos alunos de Buritis. Aguardo que a senhora secretária comece a fiscalizar as escolas, contrate mais gente. Se a senhora chegar aqui para contratar, para fiscalizar, eu sou o primeiro a votar favorável. Agora, se vier qualquer pedido aqui para criar cargo aí, para poder resolver questão política, eu sou contrário. Para poder criar festa, eu sou contrário. Desde que resolveu o ensino de Buritis essas demandas, nós somos favoráveis. Precisamos de um relatório do que aconteceu nessa semana das designações. O vereador Alencar acompanhou, o tempo exíguo, mas que não tem liderança, ele trará um resumo para nós. Precisamos fazer, amigos, é acontecer. Então, eu quero dizer ao povo de Buritis que o meu telefone é o 9960-3009, o WhatsApp está à disposição de vocês. Quero dizer também, já finalizando, que meu tempo já está esgotando, dizer o seguinte: eu tenho uma secretária no gabinete para atender as demandas. E convido todos a tomar um café quentinho, como diz aqui na linguagem culta, um café fresquinho, com este parlamentar. É um prazer ouvir a demanda de vocês e atender. E a secretária minha está lá para atender. Se não atender vocês da forma que necessita, me fale. Mas não fale oculto, não. Me fale. Que, se necessário, a gente demite a secretária e coloca outra. A secretária está lá para trabalhar, para atender. É isso, presidente, que eu tinha a relatar neste momento. E no tempo de assuntos urgentes relevantes, a gente conclui. Obrigado.
Muito obrigado, vereador Carlos Fernando. Eu me alio a Vossa Excelência e ao vereador Gildo em relação à fiscalização dos contratos dos transportes escolares. Eu acho que esses contratos, eles devem respeitar o princípio da transparência, e toda a comunidade de Buritis tem que entender como que foi feito, né, esses aditivos em relação aos contratos já vigentes, os contratos vigentes, e em relação aos novos, os que mudaram, os contratos emergenciais. Então nós estamos aqui para isso mesmo, para poder fiscalizar e entender o que está acontecendo e repassar as informações para a população, para que não resta dúvida, né? Em relação à questão da multisseriação, que eu acho que todos aqui também se alia, né, à questão de ser contra a multisseriação, é importante a gente explicar para a população de Buritis o que é a multisseriação, né? A multisseriação é a colocação na mesma turma de duas ou mais turmas, né, onde aquela turma ela assiste uma parte da aula, fica esperando o tempo para que o mesmo professor possa, dentro da sala de aula, depois de um tempo, ministrar para outra turma, né? É uma prática que tem sido feita já desde a administração passada, devido ao baixo quórum, né, dos alunos da turma. No entanto, a gente entende que é muito importante a gente ter a educação como um investimento e não como custo, e nesse ponto aqui há uma unanimidade na casa em não aprovar. No entanto, a gente tem que entender algumas peculiaridades de uma ou outra escola, né? Hoje tivemos a oportunidade de entender a situação da escola lá do assentamento Mãe das Conquistas, na Barriguda, e entendemos que lá é uma situação peculiar. Apesar da comunidade não querer o fechamento daquela escola, há uma situação complicada lá, né, onde não está sendo executada a ministração das aulas conforme deve ser feito, e isso está prejudicando muito os alunos lá que não estão aprendendo, que não estão absorvendo as informações, e está gerando um atraso absurdo naqueles alunos. Hoje, durante essa reunião de comissão pela manhã, nós pudemos entender um pouco e vamos convocar, né, convidar a secretária de Educação para poder explicar um pouco essa decisão para nós de fechamento dessa escola e a possibilidade de trazer esses alunos para Buritis e de repente ter um acompanhamento especial, né, desses alunos, para que possam entender como que está a situação de cada um deles e de repente colocar, não sei, professores específicos aqui para poder acompanhar o desempenho desses alunos lá e eles terem um melhor rendimento. Sim, sim, vereador.
É uma questão de ordem, presidente. Estou ouvindo atentamente as explanações de Vossa Excelência, mas eu preciso ser justo com a secretária de Educação, o vereador Alencar e os outros são minhas testemunhas. Ela não falou de fechar a escola hoje lá na reunião. Ela disse que estava para ouvir a comunidade, iria levar o anseio da comunidade ao prefeito e depois ela traria uma solução. Ela propôs trazer os alunos para Buritis de manhã ou de tarde. E foi proposto lá pelos vereadores que talvez, em mantendo a escola lá, colocasse um professor para auxiliar o aprendizado na sala de aula. Então, só para poder fazer justiça aqui, que ela não falou de fechar, eu tenho que dizer isso a Vossa Excelência. Obrigado.
Obrigado, vereador Carlos Fernando. Só estou retratando o que a comunidade nos passou hoje pela manhã, durante a nossa reunião. Foi a informação que chegou até a mim durante aquela reunião que tivemos. E então não tive o contato com a secretária, vai ser importante no momento oportuno, ela está aqui na nossa reunião para poder esclarecer todas essas questões que envolvem a multisseriação. Em relação ao levantamento das estradas, que o vereador Carlos Fernando também falou, eu estou em contato, isso é uma pauta nossa também, inclusive essa fiscalização dessas estradas, eu tenho andado bastante nas estradas rurais e em contato com o nosso secretário de esporte, me informou que tem já um planejamento de levantamento das principais... Secretário de Transporte. tem já um planejamento de levantamento e cascalhamento das principais estradas rurais do nosso município, que no momento está sendo feito apenas as reparações mais urgentes devido à quantidade de buraco e o fato das estradas estarem intransitáveis, mas que durante o decorrer da estiagem vai ser feito o levantamento e o cascalhamento das principais estradas, conforme já foi feito na estrada do Taquaril, e a próxima que eu tenho a informação que será feita é a estrada que liga Buritis até a Barriguda 1 e 2, nesse primeiro momento até um entroncamento entre um e outra, e também a estrada que sobe para a Serra da Sacada indo até as Pedras. Então há sim uma prioridade do governo Rufino em relação às estradas rurais e há o planejamento sim de levantamento para que essas manutenções não sejam feitas conforme elas já vinham sido feitas a fim de tampar buracos, porque isso acaba que é enxugar gelo, né? E a gente não vê o resultado efetivo, porque a gente arruma e uma chuva é o suficiente para estragar a estrada toda novamente. Então deve ser feito esse levantamento e a administração, até onde me chegou a informação, tem um planejamento de fazer o levantamento e o cascalhamento das estradas. Mais alguém? Bom, encerrando então a primeira parte da nossa reunião, vamos passar para a segunda parte, onde iremos discutir e votar os projetos que estão na pauta. Começamos pelo primeiro projeto, que é a discussão e a votação do projeto de lei. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 05 de 2025, que revisa os vencimentos dos servidores públicos da Câmara Municipal de Buritis, na forma do inciso 10 do artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil e da outras providências de autoria da mesa diretora. Está aberto o prazo para a discussão da matéria.
Pela ordem, presidente.
Vereador Didé.
É só para a gente explanar para o pessoal que está nos ouvindo, porque a gente fala de projeto aqui, às vezes as pessoas não entendem o que a gente está votando lá. Isso é nada mais, nada menos do que a correção anual de recomposição salarial dos servidores aqui da Câmara Municipal de 4,77, né? É corrigido pelo NPC, assim como os demais servidores da Prefeitura, a Câmara também está fazendo essa correção. É só para esclarecer para o pessoal aí.
Pertinente, vereador Didé. Então iremos, vou colocar em votação a matéria, os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. Aprovadas por 7 votos favoráveis e nenhum contrário. Primeira, passando para o próximo item da pauta. Primeira discussão e votação do projeto de resolução número 01 de 2025, que altera dispositivos da resolução 322 de 17 de dezembro de 2019, com as alterações promovidas pela resolução 338 de 16 de abril de 2020, de autoria da mesa diretora. Essa resolução, para explicar como o vereador Didé... Está aberto o prazo para discussão da matéria. Para explicar do que se trata essa resolução, esclarecendo à população e aos demais vereadores, essa resolução, ela dispõe sobre a alteração do quantitativo de vagas de estagiários e o valor pago a título de bolsa dos estagiários que são disponibilizados para o Poder Judiciário. A Câmara tem uma cooperação com o Poder Judiciário, onde ela disponibiliza hoje, atualmente, 2 vagas de estagiários para o Poder Judiciário, e o Poder Judiciário solicitou essa Câmara, né, uma ajuda se nós não poderíamos aumentar de 2 vagas para 4 vagas. e também o valor da bolsa de estágio, que hoje está em R$ 750,00, para passar para R$ 1.518,00. Essa Câmara, né, em reunião conjunta, achou por bem em atender a demanda do Poder Judiciário e, com isso, foi realizada a proposta de resolução que altera o número de vagas e também os vencimentos dessa bolsa. Então, esse projeto de resolução, ele se trata disso e está aberta a discussão para os colegas, caso queiram discutir. Vou colocar, então, a matéria em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. Matéria aprovada por 7 votos favoráveis e nenhum contrário. Vamos passar para o terceiro item da pauta, que vai ser as indicações. Eu peço a colaboração dos colegas para que nós não aprofundemos muito na discussão pela quantidade de itens que temos na pauta, senão nós iremos prolongar muito a nossa reunião e ficar maçante e até prejudicar o andamento da nossa sessão. O terceiro item da pauta, única discussão e votação da indicação número 6, que sugere ao Poder Executivo providenciar a construção de um redutor de velocidade, um quebra-molas, no trecho compreendido na Avenida Minas Gerais, próximo à esquina Rua Salinas, no bairro Veredas, de autoria do vereador Alencar. Está aberto prazo para discussão da matéria. Não havendo quem queira discutir, vou colocar a matéria em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem e os que concordarem permaneçam como estão. Aprovada a matéria. Por 7 votos favoráveis e nenhum contrário. Passando ao quarto item da pauta, única discussão e votação da indicação número 7 de 2025 sugere ao Poder Executivo providenciar a instalação de contêineres, lixeiras nos locais que menciona no bairro Veredas, de autoria do vereador professor Alencar. Está aberto o prazo para discussão da matéria.
Pela, senhor presidente.
Com a palavra, professor Alencar.
Essa necessidade é até a questão da limpeza do nosso bairro e a questão também da nossa cidade. É importante esses contêineres colocar nas esquinas para facilitar também até a coleta dos servidores ali que trabalham com a coleta do lixo. Que se todos os moradores colocassem ali em cada esquina, facilitava já o trabalho e a limpeza. Naquelas lixeiras, os cachorros rasgam e fica suja a cidade. Então, é só isso mesmo. Devo a palavra.
Pertinente a sua colocação, vereador Alencar, e também a Lio, e acho super importante, inclusive, vem ao encontro do que foi falado na nossa reunião com a secretária de Agricultura nessa semana, para facilitar, inclusive, a coleta do lixo, né, dos resíduos recicláveis. Passando para o próximo... Vou colocar em votação a matéria. Os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. Aprovada a matéria por 7 votos favoráveis e nenhum contrário. Quarto item da pauta, única discussão e votação da indicação número 7, que sugere ao Poder Executivo... É o quinto. Sugere ao Prefeito Municipal providenciar a troca de lâmpadas convencionais por lâmpadas de LED para a Avenida São Vicente, bairro Taboquinha, de autoria do vereador Danilão da Funerária. Está aberto o prazo para a discussão da matéria. Vou colocar a matéria em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. Aprovado por 7 votos favoráveis e nenhum contrário. Passando ao sexto item da pauta, única discussão e votação da indicação número 9, que sugere ao Prefeito Municipal providenciar, através da Secretaria de Obras, a construção de uma praça pública iluminada e a limpeza no playground do bairro Taboquinha, de autoria do vereador Danilão da Funerária. Está aberto o prazo para discussão da matéria. Vou colocar a matéria em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. Aprovada a matéria, 7 votos favoráveis e nenhum contrário. Sétimo item da pauta, única discussão e votação da indicação número 10 de 2025, sugere ao prefeito municipal providenciar a implantação de aulas gratuitas de dança e zumba no distrito de São Pedro do Passa Três, de autoria do professor Branquinho. Está aberto o prazo para discussão. Libera o microfone para o vereador Branquinho. Com a palavra, o professor Branquinho.
Pela ordem, presidente. Presidente, indicações são meras sugestões, mas como eu pensei assim a dedo mesmo nessas indicações, eu nem gosto muito de fazer indicações, então vou comentar brevemente, resumidamente. Aula de zumba, né? A gente sabe que é uma dança que envolve atividade física, então melhora a mente, melhora o corpo, reduz a ansiedade, o estresse. Então nós estamos cobrando simplesmente isso do governo para que possa, já teve no Distrito São Pedro Passa Três antes, e nós queremos que tenha novamente aulas de zumba lá na nossa comunidade. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Vou colocar a matéria em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. Matéria aprovada por 7 votos favoráveis e nenhum contrário. Oitavo item da pauta, única discussão e votação da indicação número 11, que sugere ao prefeito municipal providenciar que viabilize a instalação de lâmpadas de LED na Avenida Bias Forte, de autoria do professor Branquinho. Está aberto o prazo para a discussão da matéria.
Presidente, pela ordem, de forma resumida, é só para explicar que é do outro lado da avenida. Nós sabemos que foi colocada iluminação ainda lá no ano, acho que no ano de 2013, 2014, alguma coisa assim, no governo João Caixão. Melhorou bastante, mas o outro lado é escuro, né? Então a avenida é bastante ampla, a iluminação inibe a criminalidade, inibe delitos e melhora a qualidade de vida das pessoas que praticam atividade física ali na avenida. Então é só isso, presidente, devolvo a palavra.
Me alio a Vossa Excelência, acho muito importante, inclusive tenho feito caminhadas ali, de fato é muito escuro. O item 9 da pauta, única discussão e votação da indicação. Vou colocar a matéria em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. Matéria aprovada por 7 votos favoráveis e nenhum contrário. Nono item da pauta, única discussão e votação. A indicação número 12, 2025, sugere ao prefeito municipal que viabilize a instalação de lâmpadas de LED no bairro Taboquinha, de autoria do vereador professor Branquinho.
Pela ordem, presidente.
A palavra do professor Branquinho.
Iluminação de LED é muito mais eficiente, muito mais qualidade de iluminação. Nós podemos constatar isso. Nós conseguimos LED em todo o distrito de São Pedro Passa Três e também em Vila Maravilha. Então isso dá muita qualidade para a população local. E é um anseio, né, do pessoal do bairro Taboquinha, há muito tempo vem cobrando. A gente tem ali moradores que defenderam o nosso nome também. E nós estamos aqui hoje para reivindicar isso. Iluminação de LED em todo o bairro Taboquinha aqui em Buritias, porque realmente precisa, merece, outros bairros já tem, o centro, o Canaã e assim por diante, e que se coloque em todo o bairro Taboquinha, porque tenho certeza que será muito mais eficiente e com muito mais qualidade de vida aos moradores. Devolvo a palavra ao presidente.
Vou colocar a matéria em votação, os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. Aprovada a matéria, por 7 votos favoráveis e nenhum contrário. Décimo item da pauta, única discussão e votação da indicação número 13, sugere ao prefeito municipal providenciar a implantação de uma escolinha de futebol com aulas gratuitas no distrito de São Pedro Passa Três, de autoria do professor Branquinho. Está aberto o prazo para discussão.
Pela ordem, presidente.
A palavra, professor Branquinho.
Nós sabemos que o esporte educa, o esporte ele permite a inclusão, o esporte ele possibilita tem vários fatores positivos. E nós queremos a extensão da escolinha de futebol aqui de Buritias, que possa ter também lá no distrito de São Pedro Passa Três. Já possui uma quadra poliesportiva bacana, agora está sendo construído os vestiários da quadra, que inclusive uma emenda positiva de minha autoria, está sendo findado lá. Então nós queremos a extensão de uma escolinha com o professor, porque a prefeitura ela tem um suporte maior, né? É, para oferecer na questão dos transportes, na questão... Então, é um direito, né? É, tanto das pessoas da cidade quanto também do meio rural. Então, nós reivindicamos uma escolinha de futebol que seja assistida para a Prefeitura Municipal no Distrito de São Pedro do Passa Três. Devolvo a palavra, presidente.
Passando por... Está aberto... vou colocar a matéria em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem. Os que concordarem, permaneçam como estão. Matéria aprovada, 7 votos favoráveis e nenhum contrário. 11º item da pauta, única discussão e votação da indicação número 14, sugere a implantação de aulas gratuitas de música e violão no Distrito de São Pedro Passa Três, também de autoria do vereador professor Branquinho.
Pela ordem, presidente.
A palavra, professor Branquinho.
Eu sou daqueles que costumo dizer o seguinte, que o mesmo direito que aqueles que estão na cidade têm, aqueles que estão no meio rural também têm. Então, tem pessoas que às vezes moram lá no Distrito de São Pedro Passa Três, ou em Serra Bonita, e outras comunidades, que às vezes têm vontade de aprender a tocar violão, que tem às vezes a vontade de aprender alguma noção de música, e aí não tem essa oportunidade. Então, isso faz toda a diferença, né? Então, uma aula de violão já seria o suficiente. Então, a gente pede também para que possa estender ao Distrito de São Pedro Passa Três também a aula de música, né? Especialmente violão. Obrigado, presidente. Eu vou falar.
Vou colocar a matéria em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem. Os que concordarem permaneçam como estão. Matéria aprovada por 7 votos pela aprovação e nenhum contrário. 13º item da pauta. Única discussão e votação da indicação número 16 que sugere ao Poder Municipal providenciar a implantação de um centro especializado de hemodiálise e diálise no município. De autoria do professor Branquinho. 12,
não?
13.
12, não? A 12
está
aí, não?
12,
Wi-Fi, não?
Ah, sim. Mas já aperta e depois volta no 12, já abre, se vamos discutir essa, a gente volta na 12. Está aberto o prazo para discussão,
professor. Pela ordem, presidente. É lógico que eu queria ter muito mais tempo para abordar esses temas, são temas importantes, como é o caso da hemodiálise, por exemplo. Quantos pacientes aqui do Buriti têm que se deslocar daqui para o Unaí, né? É, todo um sofrimento desse deslocamento, embora seja 150 quilômetros. Só quem faz sabe realmente o sofrimento. Eu tinha sido procurado anteriormente, no mandato passado, sobre isso. Nós sabemos que os custos são altíssimos. Mas não custa nada sonhar, assim como nós sonhamos no Hospital Municipal aqui, não custa sonhar também com atendimento às pessoas que fazem o tratamento de hemodiálise, que seja feito também aqui em Buritis. Então, desde o mandato passado, eu venho cobrando, reivindicando um centro especializado em hemodiálise aqui em Buritis. Tenho certeza que todos os pacientes que fazem tratamento UNAI, eles ficaram bastante felizes, juntamente com seus familiares, se isso ocorrer aqui na cidade de Buritis, um grande avanço. Tanto para as pessoas de Buritis, quanto para pessoas também que são de Formoso, que poderiam estar fazendo aqui também, e assim por diante. Então, é uma indicação que eu queria falar muito mais, mas como o tempo está corrido, eu vou devolver minhas palavras e esperar que possa ser atendido pelo governo municipal.
Professor Branquinho, o senhor tem mais ou menos um estudo de quantas pessoas, quantos pacientes fazem uso dessa hemodiálise hoje em Unaí e tem que ir diariamente?
Na verdade, eu não tenho realmente assim, essa quantidade de pegar com o secretário de saúde, né? Tanto que é uma demanda já do mandato passado, que eu vinha cobrando, eu disse lá no início que eu apresentei as indicações que eu já tinha cobrado antes, que não tinha realizado. Então, a gente tem que aprofundar mais essas questões, eu sei que são várias pessoas que fazem, e que se fosse aqui em Buriti seria muito melhor, né?
Então, porque dependendo da demanda, né, eu acho que nós aqui, a nossa casa, a casa do povo, pode se aliar aqui os vereadores e correr atrás do recurso necessário para a implantação disso na nossa cidade, que vai acabar com o sofrimento de muita gente, né? Se houver essa demanda, eu acho que nós podemos nos juntar e ir atrás desses recursos para a gente plantar, né, a hemodiálise e a diálise aqui no nosso município. Vou colocar a matéria em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem. Os que concordarem permaneçam como estão. Aprovada a matéria por 7 votos favoráveis e nenhum contrário. Voltando ao item 12 da pauta, a única discussão e votação da indicação número 15 sugere ao Poder Municipal que disponibilize um sinal de rede Wi-Fi nas praças públicas do município, de autoria do professor Branquinho.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, professor Branquinho.
Aqui o pedido não é só para o distrito de São Pedro Brasileiro, é para todas as praças públicas que existem aqui em Buritis, vilas e distritos, Wi-Fi em praças públicas de Buritis. Nós entendemos que o mundo ele é digital, né? O mundo é global. Aí as pessoas pensam assim, todo mundo tem acesso à internet, mas é um grande engano. Em pesquisas recentes, falam que são mais de 30 e tantos milhões de pessoas que não têm acesso à internet. Não é todo mundo que tem celular, não é todo mundo que tem internet. E um Wi-Fi em praça pública, por exemplo, a pessoa pode fazer uma ligação, fazer uma pesquisa. Então, assim, é algo extremamente importante, né, nesse mundo digital, essa inclusão de pessoas que às vezes não têm acesso, e até mesmo para facilitar a vida das pessoas que estão ali, nessas praças, que possam estar sentado ali pesquisando, fazendo algum tipo de ligação. Então, existem outras cidades e eu quis também cobrar para Buritis, para as praças públicas aqui de Buritis. Devolvo a palavra ao presidente.
Vou colocar a matéria em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. Aprovada a matéria por 7 votos favoráveis e nenhum contrário. 16º item da pauta. Única discussão e votação de indicação número 17 sugere ao Poder Municipal providenciar que viabilize a instalação de Wi-Fi via satélite nos ônibus universitários do município, de autoria também do professor Branquinho. Está aberto o prazo para discussão.
Pela ordem, presidente. Já existem em outros lugares do Brasil, não vou recordar agora aonde, mas quando nós cobramos Wi-Fi via satélite em ônibus universitários, tem alunos que trabalham o dia inteiro. E às vezes ele não tem tempo para estar estudando, o tempo é mais reduzido. E durante o percurso, que é longe, até o Unaí, até Formosa, esse aluno pode muito bem estar ali pesquisando, estudando, fazendo alguma atividade. Então vai chegar na universidade aproveitando o tempo dele ao longo ali do percurso. Então, sim, é algo que eu considero extremamente fundamental, porque eu creio fielmente na educação, como foi falado tudo aqui hoje, essas questões educacionais, eu creio sobre isso, a população sabe do meu posicionamento, e é que eu venho cobrar hoje que o Wi-Fi via satélite nos ônibus universitários aqui de Buritis. É possível? É possível. Pode custar caro? Talvez tudo que vai para a educação, na minha visão, não é custo, é investimento. Então a gente torce para que possa realmente se tornar realidade. E partiu dos alunos, de alguns alunos que me procuraram, para que pudesse cobrar e reivindicar essa implantação de Wi-Fi via satélite nos ônibus universitários aqui de Buritis. Devolvo a palavra ao presidente.
Concordo, professor Branquinho. Daqui até Formosa são 2 horas de viagem, 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Eu acho que os alunos que tiverem essa oportunidade, é um tempo muito importante para consolidar os estudos que tiveram a oportunidade de absorver durante o período que tivesse na universidade ou na escola. No entanto, eu faria somente um parênteses. Eu proibiria o acesso às redes sociais durante esse período, durante o transporte nesse, porque senão eu acho que haveria a desvirtualização, né, do que da finalidade da internet naquele momento, e os alunos iam tá ali no Facebook ou no Instagram, e eu acho que aí perderia o objeto, perderia a finalidade. Passando por... Vou colocar a matéria em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. Matéria aprovada, 7 votos favoráveis, nenhum contrário. 17º item da pauta. Única discussão e votação da indicação número 18 sugere ao Poder Municipal providenciar a implantação do programa social que distribui pão e leite para as famílias carentes do município, incluindo o distrito de São Pedro Passa Três e demais vilas da região, de autoria do professor Branquinho.
Pela ordem.
Aberto prazo para votação, professor Branquinho, com a palavra.
Uma matéria que eu venho cobrando desde 2013. Isso aqui não é mentira. Eu venho cobrando e continuarei cobrando enquanto eu estiver aqui, enquanto não se tornar realidade. Respeitando os secretários que passam, e até a secretária atual tem a minha admiração, né, eu realmente admiro pelo trabalho, parabenizo. Eu sei que não depende só dos secretários ou da secretária em si. Pão e leite não é só para a cidade. Não existe pessoas carentes só na cidade. Existem pessoas carentes, muitas vezes a maior parte das pessoas carentes também estão nas vilas e distritos. Então, o que posso fazer é esse cadastro dessas famílias extremamente carentes, tanto no centro de São Pedro, Vila Maravilha, Serra Bonita, Vila Serrana, São Vicente, Palmeira, Cordeiro, outras comunidades, cadastrando essas famílias e levar também essas famílias o pão e o leite que é distribuído aqui na cidade de Buritis. Então é uma demanda que eu venho cobrando desde 2013 e continuarei cobrando, porque eu falo sempre, o voto do meio rural tem o mesmo valor do voto das pessoas aqui da cidade. E aqui eu estou para cobrar tanto para a cidade quanto também para o meio rural. Tanto que nessa eleição, como vocês viram, eu tive 311 votos aqui,
dentro da cidade, e não menosprezo nenhum voto da cidade, muito menos nenhum voto do povo do meio rural. Por isso essa matéria eu considero tão importante, pão e leite nas vilas e distritos de Buritias. Ah, é isso aí, presidente, devolvo a palavra.
Vou colocar a matéria em votação, os vereadores que discordarem se manifestem, e os que concordarem permaneçam como estão. Matéria aprovada por 7 votos favoráveis, nenhum contrário. 18º item da pauta, única discussão em votação da indicação número 19, que sugere ao Poder Municipal providenciar a contratação de médico especialista em reumatologia, de autoria também do professor Branquinho. Está aberto prazo para discussão.
Pela ordem, presidente. Na verdade, já teve muitas pessoas que vieram falar comigo sobre isso. Nós vivemos num tempo de muitas dores. Né? Eu, por exemplo, tenho muitas dores nas articulações e várias pessoas também têm muitas dores, reumatismo, essa coisa toda. E não tenho, não tinha, pelo menos, talvez possa que já tem, né? Mas eu tenho certeza que não tem, um médico especialista em reumatologia aqui em Buritis, porque tem muitas pessoas que precisam de um laudo, de alguma coisa assim, e não tinha. Então, eu levei isso ao excelentíssimo ex-prefeito, né, Kênis Soares Rodrigues, na época, mas assim, era mais o final do mandato. Então, a gente está cobrando aqui algo que a população anseia, né, o atendimento de um médico reumatologista aqui na cidade de Buritias. Presidente, devolvo a palavra e muito obrigado.
Vou colocar a matéria em votação, os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. Matéria aprovada, 7 votos favoráveis, nenhum contrário. 19º item da pauta, única discussão e votação da indicação número 20, que sugere ao Poder Municipal a implantação de um programa de desjejum, café da manhã, nas escolas municipais da zona rural, com extensão para as escolas da zona urbana, de autoria do vereador professor Branquinho.
Pela ordem, presidente.
A palavra para o professor
Branquinho. Mais uma matéria que eu venho cobrando também, lá desde, eu acho que do primeiro mandato, café da manhã nas escolas, desjejum. Qual a importância desse café da manhã? Principalmente no meio rural. Tem crianças que às vezes não tomam um simples café na sua casa. E aí vai para a escola, quando chega na sala de... Criança com barriga vazia, ela não desenvolve bem na sala de aula, não. Você está entendendo? Eles chegam a falar, quem é professor sabe disso. Não é possível que não já ouviu. Ah, professor, eu estou com fome. Professor, se pudesse ter alguma coisa. Então, assim, a intenção é essa. É dar um café inicial ali. Um pãozinho, uma bolacha, alguma coisa nesse sentido. Desjejum, café da manhã nas escolas municipais de Buritis. Então, eu venho cobrando, continuarei cobrando, até se tornar realidade em todas as escolas municipais de Buritis. Presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra do professor Alencar.
Essa é bem interessante, porque eu já vi isso acontecer na escola Antão, lá na Copago, onde que os alunos chegavam ali, após sair muito cedo de casa, chegavam e faziam o lanche na chegada. Um lanchinho que ajudava o aluno, que acordava 4 horas da manhã, que não tinha tempo nem às vezes nem condição de ter um lanche em casa. Esses alunos estudavam com mais ânimo, né, e concentração. Porque antes disso aí, a gente ia observar os alunos ali já olhando para fora esperando o lanche chegar. Né? E assim, é meio complicado. Em 2023, aplicou um pouquinho na Vila Cordeiro também. Esse lanche também, onde foi bem importante também, porque os alunos que precisavam, aqueles que queriam, né? Específico, quem queria tinha um lanche. Não era aquele lanche, né? Mas era bolachinha com leitinho, com suco, ajudava ali.
Uma parte também, professor Branquinho, me recordo que quando criança, quando eu estudava em escola pública em Brasília, ali em Planaltina, DF, até hoje eu já com mais de 40 anos, me lembro ali, eu com 5, 6 anos, estudava ali e eu tomava todos os dias um café com leite e uma bolacha. Era um lanche muito simples, mas importante, que marcou a minha infância e acho, de fato, a indicação do senhor pertinente e concordo-me ali em gênero, número e grau.
Que bacana, isso torna inesquecível, né? Fica na memória das crianças para a vida toda. Eu também tenho algumas memórias, quando eu estudava lá no início da Escola Estadual São Domingos, lá no Praça 3, então. Então, essa indicação, eu também continuarei defendendo, né? Enquanto eu estiver aqui, eu vou defender até se tornar realidade em todas as escolas municipais. Devolvo a palavra, presidente. Obrigado.
Passa. Vou colocar a matéria em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. Matéria aprovada por 7 votos favoráveis e nenhum contrário. Passamos agora para os itens que entraram na pauta durante esta sessão. 20º item da pauta, para única discussão e votação do requerimento número. Única votação. Número 003/2025, que requer do prefeito municipal, por meio da Secretaria de Educação, informações acerca de todos os prestadores de serviços de transporte escolar com vínculo contratual, para o ano de 2025, com um detalhamento que menciona, de autoria do vereador Geudo. Para discutir?
Sem discussão.
Vou colocar em votação. Os vereadores que discordaram, se manifestem, que concordaram, permaneçam como estão. Matéria aprovada por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. 21º item da pauta. Única votação, requerimento 004/2025, requer do prefeito municipal, por intermédio da Secretaria Municipal competente, as informações que menciona acerca do contrato administrativo número 252 de 2024, celebrado com o Instituto de Terras do Brasil, no valor de R$ 765.600, de autoria do vereador Carlos Fernando. Vou colocar em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. Aprovado por 7 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Única discussão e votação da indicação número 26, indica ao Poder Executivo, por intermédio da Secretaria competente, providenciar o encascalhamento das ruas da Vila São Vicente, de autoria do vereador Dr. Fernando. Está aberto o prazo para discussão da matéria.
Senhor presidente.
Com a matéria, vereador Dr. Fernando.
Senhor presidente, essa matéria aqui, eu já conversei outro dia até com o Douglas, e nós temos que ser razoáveis, de que numa época chuvosa não adianta nem cascalhar. Mas eu fiz um compromisso com o pessoal, colocaria a matéria para poder ela ficar já em stand-by. Já conversei assim que passar o período chuvoso, ele vai fazer o cascalhamento lá da Vila São Vicente de bueiros que foram criados dentro da rua em virtude aí da chuva. Obrigado.
Tá certo, doutor Fernando. Vou colocar a matéria em votação. Os vereadores que discordaram se manifestem, os que concordaram permaneçam como estão. Matéria aprovada por 7 votos favoráveis e nenhum contrário. 23º item da pauta, única discussão e votação da indicação número 27, indica ao Poder Executivo, por intermédio da sua secretaria competente, providenciar com urgência a manutenção da iluminação pública, bem como a instalação de lâmpadas de LED nas vias da Vila São Vicente, também de autoria do vereador Dr. Fernando. Está aberto o prazo para a discussão da matéria.
Senhor presidente,
com a palavra o vereador Dr. Fernando.
A Vila São Vicente está um breu, está escura, completamente escura. Então eu quero aqui invocar os mesmos argumentos do parlamentar que me antecedeu na discussão da iluminação de LED, que é uma iluminação moderna e que aquela comunidade, ela necessita desse tipo de iluminação. Então eu gostaria que o prefeito comunicasse através de Vossa Excelência, inclusive, porque tem uma pessoa responsável por isso. Não sei se continua a mesma, mas que essa pessoa vá até a Vila São Vicente e faça a devida iluminação. Obrigado.
Levaremos, doutor Fernando, a indicação de Vossa Excelência para o prefeito municipal e concordo em gênero, número e grau, tendo em vista que o ano passado, ainda durante o período das eleições, nós fomos fazer um comício lá na Vila São Vicente e nos deparamos com um breu absurdo, onde nós tivemos que, para minimizar o problema, ligar as lâmpadas, os refletores da quadra esportiva do município, para que possamos pelo menos ver as pessoas que estavam lá embaixo. Então, de fato, é uma urgência a iluminação na Vila de São Vicente e me alio ao senhor para lutar pela implantação, né, da iluminação pública na Vila São Vicente. Então, vou colocar a matéria em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. Matéria aprovada por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Está aberto o prazo para as lideranças.
Pela ordem, senhor presidente.
Presidente, eu vou falar em um minuto e vou resumir.
Com a palavra, doutor Fernando.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, em primeiro lugar dizer que se não tomar a providência, o teto da Câmara vai cair. Eu já reclamei esse negócio, está chovendo aqui dentro. Já reclamei, apodrece o forro, apodrece a mesa e gastaram aí um rio de dinheiro para reformar a casa. Eu já peguei esse processo estatório e fiz a reclamação. Segundo, eu quero mandar um abraço aqui para os meus amigos da mecânica Fred Car. que eles estão lá ligadão na reunião da casa. Diz que está chovendo, mas eles estão ouvindo. Então quero mandar um abraço. Mandar um abraço também aos meus amigos do Banco da Terra, que estão ouvindo a reunião. Nós não vamos mais alongar, mas dizer que as outras mensagens que chegaram de outras cobranças, nós faremos na próxima reunião. O horário aqui já está escasso, e esse barulho de chuva, às vezes, ele, né, dá um eco aqui, não está muito legal. Obrigado, presidente.
Pronto, presidente.
Com a palavra o professor Branquinho.
Vou ser breve, brevíssimo. É só para, porque eu esqueci de falar aqui, houve uma moradora, né, da rua Rio Grande do Norte, no bairro Taboquinha. Ela pediu para que eu cobrasse a iluminação pública nessa rua, rua Rio Grande do Norte, no bairro Taboquinha. Então, dirijo as minhas palavras ao Paulo, que é responsável, para que possa olhar de forma especial a rua Rio Grande do Norte, no bairro Taboquinha, aqui em Buritis. Também a moradora da rua José Augusto, no bairro Planalto. Eu reclamei na reunião passada, estou falando mais uma vez. Ela pede reparos lá na frente, na casa dela, na rua dela mesmo. Ela mandou algumas imagens, está praticamente intransitável. Agora nós também entendemos a dificuldade, período chuvoso, muita chuva, né? Mas também não vamos deixar de cobrar, porque nós correspondemos aos anseios da população, na verdade. Estamos aqui para cobrar aquilo que a população quer e que reivindique. Então é isso, presidente. Deixar um abraço especial a todas as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento. Uma excelente noite para todos e devolvo a palavra.
Pela ordem.
A palavra, o vereador professor Alencar.
Bom, voltando um pouquinho na questão de multifiliação, né? Colocar novamente que sou totalmente contra, né? Visto que em muitas escolas o nível de aprendizado dos alunos estão cada vez mais baixo. Hoje tivemos a reunião, né, na Barriguda, onde podemos ver ali com os pais, né, os pais falando sobre o aprendizado dos alunos, até um professor que fez estágio lá, comentando o que o Carlos Fernando falou. Falar, senhor vereador Gildo, que a EFAM pode contar com esse vereador. Educação infantil, a importância, eu acredito que é muito importante, né, a formação pedagógica para exercer o cargo. E nós vimos nos editais que esse cargo, como colocou no concurso, ele ficou específico ali para dar uma dupla interpretação, onde o jurídico, né, tomou a decisão de contratar profissionais sem a formação acadêmica pedagógica ou de magistério, no mínimo. Mas foi uma análise edital onde deu essa interpretação e foi uma decisão do jurídico. E assim foi realizados editais para monitor de educação infantil. Mas eu ainda olho na atribuição do cargo em grande importância da formação pedagógica para uma pessoa estar exercendo a função de monitor e cuidar de crianças de 0 a 6 anos. Transporte escolar. Tive presente em um momento lá no processo de verificação dos veículos, né? Lá na garagem, tive presente lá. E pude ver a forma de avaliação dos veículos, né? Pelos mecânicos. E lá também eu fiquei numa dúvida bem tremenda, que essa parte eu não entendo muito, questão do transporte, onde eu vi que parece que existia duas formas de contratação, senhor. Parece que a contratação, não sei se seria de 6 ou 1 ano, para quem já estava o ano passado. Mas seguindo essa premissa, não seria que contratar todos que já estavam e seguir o mesmo ponto? Eu não entendi muito o que aconteceu. Mas aí uma parte parece que é 90 dias. Eu achei uma discrepância, eu não entendo muito sobre isso aí, mas achei um pouco diferente. Que eu até depois, Gildo, eu quero ver esse relatório que mandaram o requerimento, eu quero entender, buscar entender isso aí, porque se tiver tudo certo, tudo bem, mas se não tiver, a gente tem que cobrar o que é certo para o nosso município. Sinalização. Eu observo muito questão de sinalização de quebra-mola. Rapaz, muitas vezes eu pulo quebra-mola, porque nessa cidade tem vários quebra-mola que não tem a placa. Nunca vi isso na minha vida. E é muito, não é poucos não. Fez vários quebra-mola na cidade sem placa. E até alguma sinalização em alguns casos, igual Danilo, né? O vereador Danilo citou o acidente hoje, né? Se tivesse a sinalização lá de preferência, já não tinha acontecido isso aí. Ou evitava. Falar sobre os editais. Bom, os editais,
Eu achei um pouco o espaço de fora, vamos começar nas bases de fora. Quando eu cheguei lá, já tinha passado o edital de AE e tinha o edital de P1 iniciando. Só porque eu observei que as pessoas de fora ali não tinham lugar de sentar, né? Os professores que estavam correndo não tinham lugar de sentar, e muitos professores, por ser um processo demorado de avaliação, às vezes de títulos e tudo, ficaram muito tempo ali esperando. Apesar que de PU foi menos um pouquinho que seguiu ali do concurso, a classificação dos concursos, depois certificado, indirando. E depois, por último, contagem. Mas tudo bem. Quando adentrei, muitas pessoas me questionaram sobre o edital de AE. Falou assim: professor, está errado, não saiu uma lista. Bom, mas quando fui averiguar, a secretária, posteriormente, no dia mais tarde, me disse que algum documento tinha sido extraviado lá e, por isso, não teria como organizar, né, deixar a lista ali. Mas tudo bem. Sentamos, conversamos. No dia posterior, a pessoa que pegou a documentação, quando foi pegar o seu documento, levou as fichas junto, que era a única comprovação de ter apresentado a documentação. Então, sugeri junto à secretária de Educação que refazesse o edital das 14 vagas que excedia a classificação do concurso. Bom, no dia posterior, após 24 horas, foi feito assim. Então, foi contratado, fez a análise da documentação, onde que um da lista do concurso pegou e os demais, os outros 13, foi do processo. Como já falei, educação infantil. Bom, voltando aqui, no dia posterior, que eu acompanhei o edital 4 dias, acompanhando, assim, e eu quero, assim, deixar bem externado, que nem o jurídico e nem a comissão não dificultou nada a análise da documentação por minha pessoa como vereador ali presente. Recebi toda a documentação possível ali do jurídico e toda a orientação do jurídico. Bom, e assim, no último dia, quando estavam analisando as documentações, houve também uma denúncia aí, gente, que é bem uma coisa bem complicada, uma denúncia sobre documentação falsa, diploma falso, certificado falso. E a gente fica, às vezes, achando que na nossa cidade não tem. Mas teve isso aí, essa denúncia, e o jurídico, juntamente com a mesa, com a comissão, que eu quero citar aqui, Adriana, Poliana, Magna e Edivânia, que fez a averiguação das documentações de todos lá, os 4 dias, eu vou te falar, é uma análise complicada e demorada. No último dia eu vi eles lá até todos comendo marmitex ali para almoçar lá, para organizar. Então, assim, eles avaliaram as documentações e aquele suspeito ficou de ser averiguado futuramente, né, doutor Marcelo? E eu quero parabenizar o trabalho seu lá, juntamente com a comissão, que fez um trabalho de averiguação de toda a documentação, onde que as suspeitas ficou de averiguar depois, não é isso? Porque quando você não tem a suspeita e a certeza de alguma coisa, não pode deixar de o candidato pegar a sua vaga. A posteriormente, se for comprovado alguma coisa, assim se procede algumas ações aí. Então, quero colocar isso aí. Então, estive presente, sim, durante os editais. E é isso aí, gente. Quero também, agora, para finalizar, deixar um abraço para todos os amigos, companheiros, né? Deixar um abraço para minha família, meus amigos, minha esposa que está aqui presente nesse plenário, meu amigo Adelson, novamente aqui junto, Elias, que foi vereador dessa casa. É muito bom estar vendo aqui, retornando, né? E se precisar de qualquer coisa, esse vereador está à disposição. Obrigado, eu vou falar.
Pela hora, presidente. Com a palavra, vereador Didê.
Serei breve, senhor presidente. Complementando aqui a questão da sinalização, hoje eu recebi a reivindicação justamente da questão de placa, naquele primeiro quebra-mola chegando na cidade, chegando em frente à Casa da Roça. O pessoal está cobrando a sinalização lá, porque tem gente que não conhece, está chegando, não tem sinalização nenhuma, quando vê já está em cima do quebra-mola. Eu recebi essa reivindicação hoje, Estava até passando em branco aqui, vereador. Ele citou a questão da sinalização. Eu estou reforçando o pedido aí para o pessoal da Secretaria de Obras. Tem uma outra reivindicação aqui, senhor presidente. O senhor está como presidente, mas é o líder de governo. O pessoal está querendo saber por qual motivo não foi homologado ainda o concurso da educação. Tendo em vista que tinha uma previsão para a semana passada, né? E até agora parece que não foi homologado ainda. O pessoal está querendo uma resposta. Se eu tiver aí agora, se não tiver, trazer para a gente depois.
Vamos buscar informação, vereador Didé, e trazer na próxima sessão.
Que o pessoal está perguntando aqui, tem que saber qual é o motivo que está agarrando ainda, né? A respeito da multisseleação, que o nosso novo colega Carlos Fernando estava explanando hoje, é muito fácil, senhor. É uma questão da gente correr atrás. O senhor, como presidente da Comissão de Educação, Alencar, é cumprir a lei, a carga horária do aluno. É 200 dias letivos, mais 50 minutos hora-aula, o senhor sabe disso, né? Se for preciso, a gente acionar a inspetora que trabalha aqui na região nossa. Se for mais além, a gente vai na superintendência e o Nair.
Isso. Se for possível, nós vamos lá na superintendência e observe
isso, né? Que tem que ser cobrado. O aluno não pode ficar prejudicado. Tem que cumprir a carga horária dele. Então, essa questão de a gente estar aqui pregando o tempo todo aqui, de valores, que está cortando gasto, não é. A gente não pode deixar acontecer isso no nosso município. A educação tem que ser prioridade. E isso é pregado nos quatro cantos aí. Durante a eleição, todos os candidatos, não é só um, todos os candidatos falaram que tinham um investimento na educação, que era investimento, que não fechava escola, que não ia multisseriar. Agora, já no início do governo, a gente depara com essa situação. E a gente for preciso, nós vamos lá em Unaí, na superintendência, a gente corre atrás, fazer o que pode ser feito, mas que tem que ser cumprida a lei. E a lei é cumprir a carga horária do aluno e pronto. O município tem dinheiro para isso. Tem dinheiro para isso e muito. Só complementando aqui, senhor presidente, já finalizando, é a outra reivindicação que eu fiz na semana passada aqui, o pessoal que saiu do centro de reabilitação da hidroginástica. Né? Parece que até hoje a Secretaria de Saúde não disponibilizou a piscina para estar realizando essa hidroginástica. Então o pessoal está cobrando mais uma vez. Hoje eu recebi de novo essa reivindicação. Que a secretária de saúde nossa, acho que ela ia vir aqui hoje.
Ela vai vir na próxima semana, né?
Ficou para a próxima semana e eu vou fazer essa reivindicação para ela pessoalmente. Mas se estiver nos ouvindo, que possa estar tomando providência a respeito disso. Devolvo a palavra, muito obrigado.
Pela ordem, excelentíssimo presidente.
Com a palavra, vereador Gildo.
Excelentíssimo presidente, a pergunta que foi feita ao nobre colega do professor Branquinho. Hoje, Buritis leva 8 pacientes para fazer hemodiálise em Unaí. São 3 vezes por semana. Então acaba sendo 24 pacientes hoje. A cada ida vai de 8 a 7. Tá? Quero aqui fazer a reivindicação ao secretário de obras, que eu venho fazendo essa reivindicação, o presidente, há 5 anos. O senhor acredita? Não fui atendido. Acho que a minha voz não tem voz ou não tem direito, né?
Não tinha, vereador Gil.
Obrigado, presidente. Naquela rua principal da Vila Maravilha, que tal o senhor conhece, aquela que sobe o Buqueirão.
Conheço.
É uma rua muito longa, viu? É a rua Manso Figueiredo Costa. Nós vem solicitando um quebra-mão ali, presidente. Já houve batida de veículos, graças a Deus, que não teve vítima. E criança está transitando o tempo inteiro naquela rua ali. E a gente vem pedindo, então deixa que a minha primeira reivindicação ao secretário de obras. Se possível, atenda a comunidade, não atenda o vereador. Nós somos um porta-voz da população. Então, eu estou aqui pedindo encarecidamente ao secretário de obras que olhe com carinho, porque desde que foi construída aquela pista lá, aquele recurso foi recurso do vereador Geu da Mariquita, e o prefeito ficou de fazer 5 quebra-molas. Infelizmente, a empresa foi embora sem fazer os quebra-molas e não foi atendido. Quero aqui também, nesse momento, parabenizar o atendimento do postão. Tive lá ontem, tive um atendimento VIP. VIP. Então nós temos que parabenizar a secretaria que está funcionando, tem que ser reconhecida assim. Como o Fernando falou a respeito da secretária, da Zane, que não é secretária, maior prestadora de serviço de excelência. Viu? A nossa secretária de educação, eu tenho muito a elogiar o trabalho que ela vem prestando ao município. Viu? Ou, perdão, de saúde. Tive um grande questionamento também lá na questão de remédio, mas eu entendo que o prefeito está fazendo licitação, a licitação é demorada, mas tive várias demandas no período que eu fiquei lá, eu fiquei mais ou menos uma hora e meia, tive várias demandas a respeito, não tem esse remédio, não tem esse remédio,
então, tá de olho,
vou averiguar, né, e vou responder a vocês, né? Quero aqui também nesse momento, questão de limpeza da Vila Maravilha. Se nós não limparmos, nós já damos direito aos moradores também não limpar os seus lotes, viu? Então eu peço aqui ao responsável, que é o Leondas, super capacitado, tá? O Leondas, o trabalho que ele faz é um trabalho diferenciado em Buritis, viu? Quero pedir ao Leondas essa gentileza, que dá uma olhada na Vila Maravilha na questão de limpeza. Quero deixar uma boa noite a todos os nobres colegas, ao público presente e aos que estão nos assistindo pela TV Clube e nos ouvindo também pela TV Câmara de Buritis. Uma boa noite a todos, que Deus nos abençoe, presidente. Muito obrigado e parabéns pela sua condução da reunião de hoje, presidente.
Obrigado, professor Gil. Eu vou aproveitar também o meu tempo de liderança para dar alguns esclarecimentos para a população em relação a algumas promessas de campanha que fiz, né? Principalmente em relação ao projeto que inclui Buritis na área da Sudene. Eu quero dizer que estou acompanhando atentamente a tramitação desse projeto de autoria do deputado Zé Vitor. Ele se comprometeu a brigar pela inclusão na pauta, né, após a eleição das mesas diretoras da Câmara e do Senado. Então nós estamos firmes com esse projeto e temos a certeza de que será pautado, que Buritis irá entrar, né, na área da Sudene, e com isso possibilitar que os nossos empresários, nossos produtores rurais tenham a oportunidade de fazer investimentos com juros subsidiados pelo governo federal e também desenvolver a sua atividade de forma mais justa. Também dizer à população de Buritis que o projeto, né, do plantio de laranja também está a todo vapor. Nós já estamos trabalhando junto com a secretária de Agricultura, desenvolvendo, né, e planejando como que nós iremos fazer, né? Provavelmente será feito por meio da cooperativa que está sendo criada, a Cooper Buritis, onde nós, né, o governo municipal vai disponibilizar, né, a cooperação técnica, né, o acompanhamento e até a possibilidade do fornecimento de mudas para que o pequeno produtor, né, possa, de repente, implantar um pomar de laranja na sua propriedade e assim, né, ter a oportunidade de sobreviver da sua própria produção. E tive a oportunidade também de conhecer um projeto desse, mas já com a cultura do café, na uma visita que fiz à Emater em Belo Horizonte, e lá tivemos a oportunidade de saber que é super viável na nossa região a produção de café Conilon, onde nós temos inclusive já alguns produtores já com a grande produção, e também temos o projeto de incluir, né, esse projeto na Cooper Buritis e expandir para os produtores que tenham, né, esse interesse. Nós sabemos que a Capu já tem um projeto desse, mas nós aqui por meio do nosso mandato e buscaremos recursos para o município para que seja implantado esse projeto, porque acreditamos muito que o desenvolvimento, né, das pessoas e da cidade, ele se dá por meio, né, da própria iniciativa privada, então por meio, né, dos produtores rurais que tenham interesse em viver da sua própria produção. É isso, os esclarecimentos que eu tinha para fazer hoje. O vereador Arley Prisco, vereador Danilo. Sendo dessa forma, com a palavra o primeiro secretário para a chamada final dos vereadores.
Professor Branquinho. Professor Alencar Paulinário.
Presente.
Doutor Fernando. Presente. Danilão da Funerária. Presente. Gildo da Mariquita.
Presente.
Arley Prisco. Presente. Didé. Robertinho.
Presente.
Vaninha, justificou a ausência. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Dessa forma, está encerrada a nossa reunião. Agradeço a presença de todos e convido a todos para participarem da quarta reunião ordinária que realizar-se-á no dia 10 de fevereiro de 2025. Uma boa noite a todos.